Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Agradeço a vossa presença e disponibilidade para participarem nesta conferência sobre um tema de grande atualidade e pertinência, informação e desinformação na era digital. Agradeço à comunicação social presente e, obviamente, lamento que alguma comunicação social, que teria a obrigação de aqui estar porque presta serviço público, que esteja ausente. E, como consta do programa, Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem agradeço o alto patrocínio e o ter-se associado de imediato a esta iniciativa, vai fazer a abertura da nossa conferência.
Bom dia a todos. Senhora Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Edith Estrela, Senhor Vice-Presidente da ERC, Mário Mesquita, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, como Presidente da Assembleia da República, apraz-me que a Casa da Democracia, por iniciativa da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, seja palco de uma conferência subordinada a um tema tão atual e pertinente como o da informação e desinformação na era digital. É, pois, de saudar essa comissão, na pessoa da sua Presidenta, a deputada Edith Estrela, pela realização deste oportuno evento. Quero igualmente dar as boas-vindas e saudar os oradores e participantes nos vários painéis, cuja qualidade é garantia do rigor e da profundidade com que o tema será tratado. Minhas senhoras e meus senhores, neste ano em que se comemora o 45º aniversário da implantação da democracia em Portugal, realizam-se três importantes atos eleitorais: as eleições para o Parlamento Europeu, para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e para a Assembleia da República. Esta é, sem dúvida, a forma mais nobre de celebrar o 25 de Abril, o exercício do poder político pelo povo através do sufrágio universal. Ao Estado cabe a tarefa fundamental de assegurar a transparência e a autenticidade dos atos eleitorais, isto é, de garantir que as eleições ocorram em liberdade, sem perturbações e sem interferências, de modo a que os cidadãos, devidamente informados, possam depositar o seu voto em consciência e os resultados apurados sejam o verdadeiro reflexo da sua vontade. Neste contexto, a questão da informação e da desinformação e o seu impacto em atos eleitorais é da maior relevância. Daí também a atualidade e a premência desta conferência. Minhas senhoras e meus senhores, a desinformação, qualquer que seja o conceito que se adote, e isso será certamente ensaiado nesta conferência, visa obter uma vantagem, atingir um fim ou causar um dano através da manipulação da percepção da verdade. Esta desinformação pode ir da simples divulgação de uma informação falsa, imprecisa ou enganadora, até à mais sofisticada campanha. Com os avanços tecnológicos alcançados e colocados à disposição de cada um, de forma praticamente gratuita, a manipulação da informação e a sua disseminação atingiu uma amplitude e uma sofisticação sem paralelo. Enquanto órgão de soberania de um Estado de Direito Democrático, preocupa-nos sobretudo o uso da desinformação como instrumento político, principalmente no longo período eleitoral que se adivinha. Preocupa-nos o aproveitamento do ambiente e das tensões que uma campanha eleitoral sempre suscita. Não se trata aqui, obviamente, do exercício legítimo de comunicação claramente identificada como partidária. O que nos preocupa são as ações de desinformação que possam interferir no regular funcionamento das instituições democráticas, influenciar os resultados das consultas aos cidadãos, manipular os factos e destruir a credibilidade e a independência dos meios de comunicação social. Todas essas ações, relevantes, cada uma delas, têm como objetivo último desacreditar os valores fundamentais do Estado de Direito Democrático, minar a confiança nas instituições, destruir a democracia. Muitas destas ações têm caráter transnacional ou são efetuadas a coberto de países terceiros, o que faz com que a desinformação seja além de uma questão de democracia, uma questão de segurança. Relatos de interferência em processos eleitorais ou de consulta popular chegam-nos de todo o mundo. Segundo reporta a Freedom House, ações de manipulação e desinformação desempenharam um papel importante nas eleições de pelo menos 18 países. Estas ingerências não aconteceram apenas em Estados com instituições democráticas recentes ou débeis, ocorreram de igual modo em Estados com fortes tradições democráticas, mesmo no seio da União Europeia. As campanhas de desinformação obtêm eco nos receios e nos ressentimentos de uma população confrontada com rápidas alterações demográficas, culturais e tecnológicas, agravadas pela crise financeira, a insegurança económica, os fluxos migratórios e a incapacidade dos governos e dos partidos tradicionais para dar resposta aos seus anseios. E tornam-se especialmente perigosas quando replicadas e potenciadas por políticos populistas com discursos salvíficos que distorcem a história e deturpam valores, credos e tradições populares. Não surpreende, por isso, que após a expansão ocorrida nos anos posteriores ao fim da Guerra Fria, a democracia se encontre em retrocesso nesta década. Minhas senhoras e meus senhores, a desinformação, os meios da sua disseminação e o respectivo impacto têm sido objeto de extensa análise, quer na academia, quer nas organizações internacionais, da qual resultaram importantes relatórios, comunicações e recomendações que atestam a apreensão que este fenómeno provoca a nível global. Tendo em vista enquadrar o debate em curso, em particular aqui na Assembleia da República, solicitei à entidade reguladora para a comunicação social um estudo sobre a desinformação na comunicação digital. Este estudo, intitulado Desinformação, Contexto Europeu e Nacional, foi-me entregue no passado dia 4 de abril e prontamente distribuído por todos os partidos com assento parlamentar, assim como remetido à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e disponibilizado para consulta no sítio da Assembleia da República. Aproveito a ocasião para publicamente agradecer à entidade reguladora para a comunicação social, na pessoa do seu Presidente, Conselheiro Sebastião Póvoas, e do seu Vice-Presidente, Mário Mesquita, que coordenou o estudo, a pronta resposta à minha solicitação. O estudo que é formalmente apresentado nesta conferência faz uma síntese dos importantes documentos sobre a matéria produzidos pela União Europeia e pelo Conselho da Europa, bem como do que tem vindo a ser feito, designadamente a título legislativo, em vários Estados-membros, com especial destaque para Portugal. Mas vai mais longe e propõe medidas concretas. É de louvar a qualidade do estudo, tenho a convicção de que será uma excelente base de trabalho na procura de soluções para o fenómeno da desinformação. Minhas senhoras e meus senhores, é neste contexto de erosão da democracia, proliferação da desinformação, que a comunicação social tem um papel determinante. A existência de uma comunicação social livre e pluralista, atuando como um verdadeiro quarto poder, é essencial para a manutenção de uma democracia sã. Não é por acaso que as recomendações para combater a desinformação surjam as medidas de apoio aos órgãos de comunicação social e ao jornalismo independente e de qualidade. Compreende-se a razão. A liberdade de imprensa e a liberdade de informação situam-se no campo dos direitos fundamentais. O jornalista exerce a sua atividade segundo regras deontológicas e sujeito a mecanismos de regulação, estando obrigado a relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. O jornalista está ainda obrigado a comprovar os factos e responde pela informação que produz e pelas consequências que poderão advir da sua difusão. Na crise que se vive, os órgãos de comunicação social estão a perder a influência e os jornalistas estão a perder força, mesmo nas redações. Ao declínio dos leitores e das audiências, associada à escassez das receitas publicitárias, junta-se agora a concorrência das plataformas digitais e das redes sociais, grandes empresas multinacionais, com outros recursos financeiros e tecnológicos e que gozam de uma quase impunidade fiscal. As mudanças introduzidas pelas plataformas e redes sociais têm consequências financeiras que são, sem dúvida, danosas para a manutenção ou sobrevivência dos órgãos de comunicação social, como são nefastas também as consequências para a qualidade da informação e, inevitavelmente, para a qualidade da democracia. Nesta era de imediatismo, que impede a ponderação e a verificação dos factos e em que a desinformação circula a uma velocidade quase instantânea, sem fronteiras, é essencial retomar e reforçar os valores e princípios inerentes à atividade jornalística. O poder de intervenção do Estado é, contudo, limitado. O princípio de independência, inscrito na Constituição, impõe ao Estado um dever de neutralidade e até de distanciamento em relação aos órgãos de comunicação social. Ao Estado cabe unicamente assegurar a existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e de televisão. No serviço público, estou certo, tudo se fará para assegurar um jornalismo independente e de qualidade. Minhas senhoras e meus senhores, o tema é vasto, complexo, com demasiadas variáveis e as respostas difíceis de encontrar e implementar. Mas mantenho a minha convicção de que haverá um largo consenso entre as forças políticas para aprovar, dentro do quadro constitucional vigente, as medidas que eventualmente se revelem necessárias para um eficaz combate à desinformação. Sem prejuízo das soluções internas, sendo este um problema de cariz transnacional, o remédio deve ser encontrado nos fora internacionais, num trabalho conjunto entre os governos, as empresas de tecnologia e a sociedade civil. Mas não haja ilusões. Uma solução duradoura passa necessariamente por enfrentar os problemas que estão na base da permeabilidade das pessoas às campanhas de desinformação, aos chamados factos alternativos, às promessas vãs do populismo. E isso passa por tornar a democracia mais inclusiva, mais representativa, uma democracia que responda aos anseios das populações e afaste os seus receios. Se a desinformação pode destruir a democracia pode também destruir a desinformação. O 25 de Abril demonstrou-nos que se pode resistir a períodos de obscurantismo, de negação dos valores democráticos e sair vitorioso. Estou confiante que será assim neste caso. Pela vossa presença, pela vossa participação, muito obrigado.
Vamos agora dar início ao primeiro painel, apresentação do estudo da entidade reguladora para a comunicação social, a desinformação, contexto europeu e nacional, seguido de intervenções dos representantes dos grupos parlamentares com assento na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Começo por agradecer ao Sr. Vice-Presidente da IERC, ao Professor Mário Mesquita, não apenas a realização do estudo que coordenou, mas também a disponibilidade para vir, neste contexto, apresentar esse estudo. E não me alongo mais, porque o Sr. Presidente da Assembleia da República já agradeceu. Algumas palavras introdutórias. Estudos, relatórios, pareceres, comunicações, artigos de opinião, depoimentos, análises, notícias, muitas notícias. O debate sobre a circulação de conteúdos falsos está presente na agenda política e mediática nacional e internacional. Há não muito tempo, o jornalismo de investigação fazia cair presidentes e governos. Hoje é o designado jornalixo que elege presidentes e dá força a ditadores. A guerra da desinformação é real e devastadora. Não tem fronteiras nem regras. É barata e gera milhões. E é mais eficaz que um golpe de Estado. A extrema-direita europeia, onde pontificam a francesa Marine Le Pen e a italiana Giorgia Meloni, bombardeia as redes sociais com mensagens extremistas de desinformação e propaganda que são replicadas por milhões em diferentes línguas. O maravilhoso mundo novo das redes sociais é o principal campo de batalha de exércitos apátridas, sem rosto nem lei, que subrepticiamente destroem os fundamentos da sociedade democrática. Caminhamos a passo largo para a distopia ficcionada por Huxley. O ser humano está a ser subjugado pelas suas invenções e cada vez mais incapaz de pensar e agir por vontade própria. Os algoritmos determinam os gostos dos consumidores e as escolhas dos cibernautas. Daí o original agradecimento de Matteo Salvini no dia em que foi eleito, e cito, Obrigado a Deus pela internet. Obrigado a Deus pelas redes sociais. Obrigado a Deus pelo Facebook. Fim de citação. O grande alvo desta guerra de desinformação são as democracias ocidentais, já todos percebemos isso. O que, segundo o Eurobarómetro, preocupa 73% dos europeus. As ditaduras estão salvaguardadas porque criaram barreiras e muros defensivos. E ainda conseguem condicionar os processos eleitorais de outros países, como aconteceu com a interferência russa na eleição de Trump e no referendo sobre o Brexit. Os promotores de informações falsas podem dispor de milhares de agentes não remunerados, facilmente manipulados e sem consciência de o serem. Porque não distinguem o que é notícia do que é boato, os internautas gostam e partilham mais as informações falsas que as verdadeiras. Segundo ainda o Eurobarómetro, 52% dos portugueses não distinguem entre informação e boato, que para ser eficaz, como sabemos, se mistura com meia-verdade. Já o poeta Aleixo dizia que para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem de trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Estamos a poucas semanas das eleições para o Parlamento Europeu. As instituições europeias, Conselho, Comissão e Parlamento, alertaram para a previsível intensificação das campanhas de desinformação e propaganda, identificaram perigos e fizeram recomendações. Os Estados-membros tomam medidas e definem planos de ação. Poucos, como a França e a Alemanha, aprovaram legislação específica. A Comissão Europeia conseguiu que Facebook, Google, Twitter e outras plataformas assinassem um código de conduta, de que já resultou, é verdade, a eliminação de milhares de perfis falsos e de páginas fraudulentas, mas que não é mais que uma gota de água atirada para o descontrolado incêndio de desinformação que circula à velocidade da luz. A liberdade de expressão, o direito de informar e ser informado e o voto livre e informado estão a ser adulterados. As instituições democráticas não podem dar tréguas a este poder desmedido e desregulado das novas tecnologias ao serviço dos inimigos da democracia. Se uma comunidade estiver a consumir água imprópria para a saúde, ninguém tem dúvidas de que os responsáveis serão identificados e punidos. Se a sociedade e a democracia estão a ser ameaçadas nos seus direitos e fundamentos, os poderes democráticos têm de atuar em força e com urgência. Legislar se necessário, regular a atividade, aplicar coimas e outras sanções, caçar licenças, criminalizar. Ninguém pode olhar para o lado quando está em causa a democracia e o futuro da humanidade. Para terminar, cito o presidente da Disney, que considera que Hitler teria adorado as redes sociais, porque cria um falso sentido de que toda a gente tem as mesmas opiniões. Muito obrigada. E vamos agora então a ouvir o Sr. Professor Mário Mesquita, vai apresentar o estudo A Desinformação, Contexto Europeu e Nacional. Tem a palavra, Sr. Professor.
Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia da República, deputado Eduardo Ferro Rodrigues, Sra. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação Social, deputada Edith Estrela, ilustres deputados companheiros da mesa, ilustres deputados presentes na sala, caros colegas e amigos jornalistas, espalhados pela sala, minhas senhoras autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Citei as autoridades depois dos jornalistas, o que significa que não sou um especialista em protocolo e, por vezes, tenho alguns lapsos linguae de natureza freudiana. Peço desculpa. Por delegação do Sr. Presidente da ERC, juiz conselheiro Sebastião Póvoas, que muito me honra Cabe-me apresentar à Assembleia da República o estudo intitulado A Desinformação, Contexto Europeu e Nacional, que foi elaborado a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República ao Sr. Presidente da ERC. Começo por agradecer, em nome da ERC, a sua própria escolha para ajudar a lançar este debate aqui na Assembleia da República, nesta sala do Senado. O estudo foi efetuado sob a minha supervisão por uma comissão de técnicos da ERC, coordenada pela doutora Marta Carvalho, aqui presente, mais ou menos escondida, como é o seu timbre, e composta também pelas doutoras Eulália Pereira, Dr. Francisco Azevedo, Dr. Pedro Puga, num total de 4 pessoas, 2 juristas, 1 sociólogo e 1 especialista em ciências da comunicação. A todos agradeço o contributo competente e empenhado que deram, com vista a cumprir o dever que consistia para nós a elaboração deste documento. E também faço questão em sublinhar, porque mal aqui cheguei, um dos ilustres participantes nesta sessão me disse que tinha sido muito rápido, um recorde de rapidez. Eu disse, isso o que atesta é a qualidade dos técnicos superiores da ERC que aqui estão e que colaboraram neste trabalho. Impõem-se algumas palavras sobre a natureza deste estudo, elaborado em 2 meses e meio pela referida equipe e que depois foi submetido à observação e à crítica do Conselho Regulador, tendo todos os seus membros contribuído para a sua feitura, desde o Presidente Dr. Sebastião Porras, que nos aconselhou em aspectos, sobretudo, jurídicos, aos demais membros do Conselho, Francisco Azevedo e Silva, Fátima Rezende e João Pedro Figueiredo, com destaque para este último, pelo conjunto de propostas de modificação apresentadas e, na sua maioria, aceites pelo Conselho. Este documento não traduz uma doutrina fechada. Este é, para mim, um ponto essencial, dizer aqui. Nós não viemos aqui dizer à Assembleia da República o que a Assembleia da República deve fazer. Viemos aqui propor um quadro para debate, para reflexão, que leve depois a que a Assembleia da República tome ou não tome as medidas que muito bem entender. Portanto, este é um ponto para nós claro. Mas nós não temos este trabalho como concluído, como fechado. Queremos encetar agora uma fase de consultas. Consultas aos nossos regulados. Consultas a jornalistas, a meios de comunicação, a professores e especialistas de comunicação social, e a pessoas de áreas conexas, porque, como é óbvio, esta questão da fake news tem muito a ver com redes sociais, tem muito a ver com telecomunicações, e também há um organismo regulador das telecomunicações, que é a ANACOM, com o qual teremos toda a vantagem em ter um bom diálogo, como temos tido até aqui, e refiro ao período posterior à nossa tomada de posse em dezembro de 2017. Portanto, dizia eu, este documento não traduz uma doutrina fechada, é a nossa intenção prossegui-lo com consulta aos nossos regulados, especialistas, etc. E a ERC não possui, nem deseja possuir, o exclusivo do combate das notícias falsas, sem a participação dos poderes públicos, dos tribunais, das plataformas mediáticas, dos meios de comunicação, dos jornalistas e das suas associações profissionais, o Sindicato de Jornalistas, que julgo que participa também neste colóquio, dos instrumentos de fact-checking. Sem isso, não será possível melhorar o rigor informativo no espaço mediático. Regulador circunscrito ao espaço nacional, a ERC sabe os limites da sua atuação, mas procura superá-los através da colaboração nas associações de reguladores internacionais, com destaque para as que pertencem à União Europeia, onde os nossos técnicos participam regularmente, acompanhando os debates em curso e transmitindo ao Conselho Regulador da ERC os seus relatórios, as suas súmulas, etc. Vai longe o tempo da censura salazarista que operava pela supressão, pelo corte do lápis azul, pela eliminação da informação incómoda. Dessa época, felizmente, ficamos livres. A censura pela supressão sucedeu a censura pela abundância. Na nossa época, as censuras processam-se paradoxalmente pela abundância da informação, pela multiplicação das fontes anónimas e pela construção deliberada do caos nos ecrãs, nas redes sociais, que nos trazem a um tempo lazer, entretenimento, convívio eletrónico, campanhas negras, subjugação a modelos de vida e de sociedade. É bom dizer que não me parece adequado substituir as utopias construídas em torno do mundo cibernético há 20, 15 anos atrás, substituí-las agora por uma distopia de um mundo de horror, de monstros e de terror permanente. Acho que temos que conseguir algum equilíbrio e acho que temos que fazer com que esse mundo que nos trouxe potencialidades enormes não seja agora revertido em algo que é danoso para a democracia, para a participação, para os cidadãos. Porque é uma atroz situação a de terem sido abertos pela tecnologia mundos infinitos de possibilidades enormes de diálogo, de debate, de troca de impressões, de criação de comunidades novas, independentemente do território onde radicam, e subitamente esse mundo se reconfigurar num mundo de terror que, como já aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, acaba por aparecer quase como, e pela Sra. Presidente da Comissão, acaba por ser visto como uma ameaça à própria democracia, que em teoria e no início parecia que ser um grande reforço, uma grande possibilidade de extensão. Mas, enfim, quem estudou um pouco das teorias da comunicação social e da sua evolução sabe que não vale a pena, que não é nunca acertado interpretar o mundo só a partir da tecnologia e, em especial, da tecnologia da comunicação. Essas tecnologias existem, têm forte influência, mas não bastam para delinear estratégias para o futuro da nossa vida como sociedades, como Estados, como entidades supraestatais, como aquilo que somos. As notícias falsas foram um nome inventado por um conhecido teórico da comunicação, o Sr. Presidente dos Estados Unidos da América, mas a União Europeia preferiu a designação desinformação, porque ela é mais técnica, não surgiu num combate de... Como é que eu ia dizer? Não surgiu em pleno combate político como uma arma de arremesso, mas, enfim, é difícil contrariar o uso já tão espalhado dessa expressão fake news e notícias falsas. Peço desculpa. A verdade é que esse combate às notícias falsas integra as agendas de todas as grandes organizações internacionais, desde a ONU, à Unesco ou à Comissão Europeia. O historiador John Darton tem explicado muito que as fake news são apenas um novo nome para um processo muito antigo. Para não recuar muito no tempo, no século XVIII europeu, os boatos, rumores, semi-verdades circulavam dos cafés para as gazetas da época. E os exércitos souberam mais tarde criar a guerra psicológica através da desinformação. Marc Bloch, historiador francês fuzilado pelo exército nazi, escreveu um estudo sobre as notícias falsas em tempo de guerra sobre o conflito de 14-18. Multiplicaram-se os estudos sobre a propaganda na guerra 39-45, com destaque para o alemão Serge Tachokin e para o psicólogo americano, chefe do Departamento de Guerra Psicológica do Exército Americano, Karl Hovland. E esse aspecto é importante referir porque, a meu entender, a gênese histórica das falsas notícias não é o rumor da aldeia, o boato que circula na aldeia. Porque esse circula com uma certa liberdade. Porque esse circula entre o povo. Muitas vezes contém falsidades, meias-verdades, etc. Mas é substancialmente diferente da desinformação em tempo de guerra, porque essa é produzida por meios, eu diria, industriais, hoje já não será bem a palavra, mas pelos exércitos para enganarem a outra parte, para enganarem o outro país, para enganarem o outro povo. Portanto, estamos em face de questões que não têm exatamente a mesma origem histórica. O boato nas aldeias era contado por alguém que sucedia aos contadores de história populares, etc. É uma raiz bem diferente. Portanto, o que mudou nos nossos dias e aquilo que faz que, ao contrário do que diz Carl Downton, as falsas notícias podem vir desde a pré-história, desde os gregos, os romanos, tudo isso, certamente que sempre circularam notícias falsas. Agora, o que há de novo é o conceito de desinformação surgido com os dois grandes conflitos mundiais e prosseguido noutras guerras, e agora adotado no quadro das fake news. Esta é a minha visão em relação ao que o que há de diferente neste conceito. O que mudou nos nossos dias, portanto, é a transformação da produção de boatos, da transformação de boatos, mentiras e meias-verdades, numa indústria que povoa as redes sociais, fazendo a propaganda voltar a métodos algo semelhantes ao paradigma da psicologia das multidões, no início do século XX, multidões essas que já não estão nas avenidas e nas praças, que se aglomeram nas próprias redes sociais, que à primeira vista aparentemente inofensivas e destinadas ao convívio e ao consumo. A máquina propulsora da conversa eletrónica, do consumo, de um certo narcisismo e de algum jornalismo importado dos média da geração tecnológica anterior ou das gerações tecnológicas anteriores, passou a conviver com indústrias de guerra instaladas no interior das próprias redes sociais. Regulador circunscrito ao espaço nacional, a ERC sabe os limites da sua atuação, mas procura superá-los através da colaboração com as associações de reguladores internacionais, com destaque para as que pertencem à União Europeia, onde os nossos técnicos, como já disse, acompanham os debates em curso e os transmitem. No plano internacional, os anos 2016-2019, tal como indicam estudos de referência, ficaram assinalados pela perda de influência dos meios noticiosos em geral, sem excluir os digitais e sem excluir até aqueles que são designados por pure players, isto é, aqueles que já nasceram em ambiente digital. Nos Estados Unidos, assinala-se a exceção da rádio. A tentativa de refletir sobre a problemática da comunicação nas suas múltiplas vertentes na época contemporânea pressupõe assumir um lugar de incomodidade, resultante do desaparecimento de referências seguras num conjunto de novos universos em permanente mudança. O discurso sobre o eventual desaparecimento do jornalismo possui pelo menos 25 anos de idade, mas eu costumo dizer que se há alguma coisa boa que resultou das redes sociais e da desinformação foi uma revalorização do jornalismo. O jornalismo passou a ser dado ao jornalismo de rigor, uma relevância que até então não era. E até teóricos em geral e teóricos da comunicação em particular, que tomavam o jornalismo como uma coisa menor. Menor porque existia, porque funcionava, porque não era objeto da crítica que hoje incide sobre ele em função das fake news, mas agora perceberam que deixaram de torcer o nariz ao jornalismo, começaram a escrever ensaios academicamente acreditados sobre o jornalismo. Estou a falar sobretudo de Portugal, porque noutros países há 60, 70, 100 anos, não só na Europa, mas também do outro lado do Atlântico, se produz investigação, trabalho, etc., sobre o jornalismo. Mas isto foi aqui um parênteses de que peço desculpa, mas há algumas coisas que têm de ser ditas. O tema desaparecimento do jornalismo começou a estar na moda aí há 25 anos. E eu costumava fazer sempre, antes de conferências que fiz sobre esse tipo de assuntos, uma pesquisa no Google, eu já não sei de cor, mas que me dava milhões de referências quando se ponha The End of Journalism. Ponha também milhões quando se ponha em espanhol, quando se ponha em português, quando se ponha em francês, e, portanto, o fim do jornalismo já estava profetizado há 25 anos. Está ainda vivo. E acho que, para combater as fake news, uma das primeiras coisas é que o jornalismo continue vivo, continue a ter força, continue a ter qualidade, mesmo que se saiba que conviverá com outras formas de informação que se guiam por outros objetivos. Outros objetivos que não são o rigor informativo, etc. É evidente que se podem enumerar inúmeros motivos, eu não vou estar aqui a conduzir esta breve comunicação para a questão da crise do jornalismo, embora ela seja conexa com a das fake news. Queria dizer que houve uma desintermediação dos jornalistas pelo contacto direto dos atores e das organizações políticas e culturais. A desintermediação dos jornalistas, por exemplo, em Portugal, isto é um mero exemplo, a nível daquilo que é o comentário televisivo. Saiu agora um estudo de uma colega da Universidade Católica, Rita Figueiras, que eu a todos recomendo, em que ela explica que nos últimos 20 anos os jornalistas quase desapareceram do comentário político. O comentário político é essencialmente feito por políticos, uma percentagem muito pequena por académicos, por universitários, e uma percentagem reduzidíssima de jornalistas. Portanto, os jornalistas perderam essa guerra, mas veremos o que é que o futuro traz, não me parece. E isto é particularmente contraditório. Porquê? Porque em 1980 começou em Portugal o ensino da comunicação social. Ensino do qual 60, 75% são ciências sociais e humanas. desde o direito e a economia até às relações internacionais, passando pelas questões especificamente de comunicação. E, portanto, parece contraditório que enquanto a profissão se qualifica, ela desaparece dos palcos para ser substituída pelos políticos que se comentam a si próprios. Eu sei que não haverá sítio mais impopular para dizer isto do que aqui, mas os deputados são os representantes da nação e têm que ser confrontados também com estas questões. E o que eu queria dizer é, eu acho que os políticos devem ir à televisão, que devem participar nos debates, etc. Agora, esta erradicação brutal dos jornalistas é algo de extraordinário. Recomendo a leitura do estudo da professora Rita Figueiras, que tem um nome um pouco desconexo, mas também ligado ao conteúdo, que é o Efeito Marcelo, e que foi editado numa coleção que se vende nos supermercados de uma conhecida fundação. Paro por aqui a parte publicitária da coisa. Um dos problemas das redes sociais é, naturalmente, que se criou uma nova economia da atenção. E quando eu tento dar uma aula aos meus alunos sobre jornais, começo a fazer aquelas perguntas: que jornais é que vocês leem? Só leem online ou também leem em papel? E as respostas são, um tudo nada, desanimadoras. Mas, enfim, temos que conviver com o mundo que também criamos. Também o conhecimento sobre política, história contemporânea é também terrível. Mesmo sobre atores de cinema, o cinema também faz parte dos meios relegados para terceiro, quarto ou quinto plano. Aparecem sempre uns cinéfilos para salvar a nação, mas reduzidos. Portanto, essa nova economia da atenção só foca as pessoas em notícias flash, em notícias de cinco linhas, muitas vezes em notificações que elas próprias são fake news, bastante para isso ir confrontar a notificação com a notícia propriamente dita do órgão que a difundiu. Enfim, tudo isso é problemático. Que pode, neste mundo novo, um regulador como a ERC nacional, num mundo globalizado, face a entidades como os GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter e outros, que ditam as leis, não respeitam as fronteiras? Há todo um debate. Muito obrigado. Eu já calculava, o texto escrito estava dimensionado para o tempo previsto, mas como eu acrescentei algumas coisas por fora que não me parecem ter sido das mais desinteressantes, alonguei-me um pouco mais, mas já só me falta meia página com uns breves desenvolvimentos. Isto para dizer o quê? Para dizer que, evidentemente, a ERC tem uma visão modesta do papel que pode desempenhar nesta matéria. Modesta, mas responsável. Quer dizer, a ERC entende que deve dar o seu contributo naquilo que lhe for possível e que deve, e isso está aqui patente, colaborar com a Assembleia da República, não como obra-prima. Não consideramos o nosso estudo nenhuma das pessoas que o fez e nele colaborou o consideram como tal, mas consideramos uma boa base para um debate mais alargado. E eu vou agora só dizer que, diante das possibilidades de atuação que a ERC destaca, eu vou pôr em relevo quatro. Não parto do princípio que as pessoas leram ou vão ler o texto, portanto não vou pormenorizar. Mas para dizer o seguinte, a primeira é a literacia mediática. Disse-se, descobriram a pólvora. Não, a questão é esta, é que a literacia mediática é certamente um meio a prazo, não é um meio para ter efeitos, para as próximas eleições, nem para daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, mas também não é um meio, não é algo que tenha começado a ser trabalhado já, sob outro nome, que era aprendizagem para os média e outros assim. Sempre houve, no nosso ensino secundário, houve a preocupação de criar estruturas para introduzir saberes sobre a comunicação, sobre o jornalismo, sobre tudo isso. Acontece que muitas vezes a lógica dessas cadeiras e dessas disciplinas foi alterada. Alterada também pela própria vontade das pessoas e dos alunos, que muitas vezes as transformaram em ateliês de jornalismo. Os professores gostavam de fazer jornalismo, os alunos também estavam empenhados nisso. Tive muitos alunos na universidade que vinham dessas aulas e desses cursos. Não estou a dizer que é um mal, mas estou a dizer que o objetivo era diferente. Era propiciar a todos os cidadãos, fossem eles ser economistas, juristas, engenheiros, o que fosse, uma base de literacia mediática, de conhecimento, quer no aspecto das linguagens, das formas de expressão, da preparação que a profissão exige, quer também naquilo que tem que ver, e hoje em dia esse aspecto acentua-se, com a literacia propriamente tecnológica, quer dizer, com o acesso, a capacidade de aceder e dominar esses meios. Portanto, pusemos em ponto 1, ou eu coloquei aqui em ponto 1, a literacia mediática, porque me parece de uma grande importância se pensarmos a um prazo mais longo, de 10, 20 anos. O aperfeiçoamento de medidas que possam levar a conduzir a um jornalismo de rigor. E aí aparece uma sugestão que é a de, que é uma sugestão modesta, e que se refere à recriação de ombudsman, de provedores da rádio e da televisão, também no privado. E aí deveria haver um apoio, não vou usar a tremenda palavra subsídio, mas um apoio aos privados que quisessem enverdar por esse caminho, porque um provedor com a qualidade necessária acaba por ter um custo semelhante ao de um editor e, portanto, é algo que sai caro e, portanto, se quisesse provocar um movimento nesse sentido e se houver vontade para tal do lado dos privados, porque pode não haver, eu acho que as experiências que existiram no público, no Diário de Notícias, no Jornal de Notícias e agora, por força de lei, na RTP, são experiências positivas. Não terão nenhum efeito midífico de fazer evaporar as fake news, mas podem, com uma atenção e uma crítica permanente àquilo que os jornalistas vão fazendo e àquilo que os telespectadores, radio-ouvintes, leitores forem protestando, podem ter um efeito cumulativo de preparar também as pessoas para a devida crítica ao jornalismo que é feito e até, por que não, para a desconstrução das fake news que são feitas. Recomendo a todos no site da Eclésia, que é uma publicação da Igreja, tem não só excelentes documentos, um deles do Papa de 2018, creio, a princípio de 2018, mas também tem, por exemplo, uma seleção de 40 fake news sobre o Papa, e é interessante ver isso. Um outro aspecto, os outros aspectos, naturalmente, o fact-checking. Há empresas portuguesas que já adotaram o fact-checking, é importante que ele exista, desde que os fact-checkers não sejam fact-checkers partidários das fake news, porque isso aí entra coisa complicada. Mas há pessoas aqui mais preparadas que eu para falar sobre isso. O terceiro ponto é, e esse é talvez o mais polémico, é aquele que é essencialmente da competência da Assembleia da República é a ideia de considerar como ilícito o conceito de desinformação. Porque na legislação portuguesa nada existe que vá nesse sentido. A ERC ponderou muito se devia usar a palavra ilícito. Ilícito remete para o direito penal. É uma decisão importante, mas é aquela que pode permitir penalizar a existência de um site especializado neste tipo de produção. E, portanto, este é um ponto importante sobre o qual nós muito gostaríamos de ouvir a Assembleia da República. Ou muito gostaríamos que a Assembleia da República encarasse debatê-lo futuramente. Outro ponto importante e que também tem uma componente legal seria a consideração do conceito de desinformação, perdão, seria a redefinição do conceito de órgão de comunicação social de forma a abranger o online. Atualmente, quando a ERC atua em relação a um caso de desinformação ou mesmo em relação a um simples caso de direito de resposta. Alguém exerce o direito de resposta em relação a um jornal que existe em papel e também existe online. A ERC tem seguido, em alguns casos, a prática de recomendar que o jornal também o publique na sua extensão no Facebook ou no Twitter. Mas, do ponto de vista legal, isto não está verdadeiramente definido. E, portanto, é outra questão que aqui se coloca. Este conceito de órgão de comunicação social, este novo conceito, que é um conceito para abarcar o que é jornalístico e também digital e que tem que ser densificado nas suas características, resultou de uma proposta de uma deliberação da ERC que está publicada, mas a que nunca foi dado seguimento. Uma deliberação do anterior Conselho, aprovada por 4 votos e 1 abstenção, e que eu acho que merece, e que também terá vindo para a Assembleia da República como uma espécie de anexo ao nosso trabalho, porque, de algum modo, o nosso trabalho remete para essa anterior deliberação. Eu queria dizer finalmente, a terminar este lançamento, digamos, que a ERC gostaria de sublinhar com muita força a sua ligação à Constituição da República Portuguesa e à defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa em sentido lato e da liberdade editorial. Ajudar os cidadãos a defenderem-se de notícias falsas produzidas de forma industrializada é defender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente da IERC, pela sua clara e muito completa exposição. Vamos agora ouvir os representantes dos grupos parlamentares, começando pela Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia da República e a Sra. Presidente da Comissão e todos os presentes, naturalmente, cumprimentando o Sr. Mário Mesquita, como Vice-Presidente do Conselho Regulador da IERC, e sobretudo, em primeiro lugar, agradecendo o estudo que foi feito e agradecendo a oportunidade de uma forma bastante profunda e ampla, portanto, digamos, dando os parabéns àqueles que estiveram envolvidos e que nos permitem, uma fase de uma reflexão que é seguramente uma reflexão que não se esgota aqui, e que vai exigir muito de todos, e nomeadamente da Assembleia da República. Eu gostaria também de dizer que, no fundo, esta matéria é claramente uma matéria muito importante, é uma matéria que reputamos de muito importante. É uma matéria que, no fundo, se trata... Desculpa.
Para ver, vou ouvir melhor.
Esta sala tem uma péssima acústica, para quem está aqui. É uma matéria que, no fundo, é um velho tema, o tema da desinformação. Não é um tema novo, é um tema muito velho, mas é um tema que se tornou novo numa nova era, a era digital, em que, portanto, se tornou central nas preocupações da sociedade por vários motivos, pelo impacto que tem em termos de velocidade e de abrangência. De repente temos um instrumento que propaga o efeito o efeito negativo, também o efeito positivo, mas neste caso da desinformação. Um tema que também está no centro pelas preocupações, no fundo, pelo insucesso das políticas e das regulações tradicionais, num mundo que mudou, e pela incapacidade de operacionalizar respostas rápidas que todos nós sentimos aos exigentes desafios. Portanto, as mudanças que estão aqui são mudanças muito profundas, são mudanças transformacionais. Não se trata apenas de ter mudado os instrumentos e não se trata apenas da questão da internet, trata-se da globalização, trata-se, no fundo, de uma profunda e abrangente mudança da sociedade, que exige claramente que se atue de uma forma ampla e cruzada. E isto sai do estudo de alguma forma, quer em termos de educação, a questão da literacia dos mídias e informação que tanto foi definida, quer em termos de ação ao nível da comunicação social, novas definições de órgãos de comunicação social, ou até mesmo, como disse o Sr. Mário Mesquita, de desinformação, quer um aspecto também muito importante que sai daqui, que é a questão da importante colaboração entre os Estados-membros ao nível do espaço europeu, e mais do que o espaço europeu, do que o espaço social. Só relativamente dizer que para o grupo parlamentar do PSD a questão da desinformação é uma questão muito importante. Trata-se, no fundo, o combate à desinformação, trata-se do combate pela sobrevivência em defesa da democracia e da liberdade de expressão. Uma democracia saudável depende claramente de um fluxo de informação saudável, e a desinformação é uma arma letal. Eu diria que é transversal, não é só da extrema-direita, é da extrema-direita, é da extrema-esquerda, no fundo, é muitas vezes até de posições aparentemente ponderadas e que usam a desinformação para ser mais abrangentes. E, portanto, é claramente uma arma letal contra a liberdade de expressão, e é uma arma letal que veio dar uma maior centralidade e maior importância ao jornalismo, à comunicação social e a todos aqueles que, de uma forma profissional e rigorosa, zelam pela transmissão da informação e pelo controle da informação e pela regulação também da própria democracia. Eu gostaria também apenas de referir, do estudo também ressalta algo que para nós é muito importante em termos políticos e que tem a ver com algumas preocupações centrais na União Europeia. Por um lado, a questão da liberdade de expressão, nos termos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Por outro lado, como já referi, a importância da estreita colaboração entre os Estados-membros e entre os Estados terceiros. E, por outro lado, também, isto através do caso Cambridge Analytica, como pano de fundo, evidencia a importância também do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e as questões que se colocam nesta matéria. Também é claro que esta matéria é tão nova que se vê que apenas a partir de 2015 a União Europeia começa a olhar para o assunto, e, de facto, os grandes instrumentos de atuação são de 2018, nomeadamente com o Plano de Ação contra a Desinformação, em dezembro de 2018, onde, de resto, o Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa irá estar, de alguma forma, responsável da cibersegurança e de algumas das medidas que estão aqui e que vamos ouvi-lo à tarde, mas que virá à Assembleia, precisamente, enfim, dar uma nota de como vão os trabalhos, pelo menos foi pedido pelo grupo parlamentar do PSD. Eu diria, e portanto talvez em termos de conclusão, há alguns aspectos antes que muito importantes no estudo e que foram referidos, como a questão dos verificadores de factos e a importância do fact-checking como algo que, no fundo, nos ajuda a todos a fortalecer a democracia e a fortalecer esta nova sociedade, a literacia mediática, a transparência como aspecto essencial, e a transparência é de facto um valor que, independentemente dos mídia e independentemente dos instrumentos digitais ou analógicos, é um valor fundamental. E naturalmente, como tudo no princípio e no fim, a confiança nas notícias e na prática jornalística. Diria que o combate à desinformação é claramente um combate difícil e complexo. Difícil porque não basta legislar. É necessário legislar, mas olhando para aquilo que é a panóplia, nomeadamente nos países europeus, vemos como há uma ausência quase muito generalizada de legislação. E depois temos aqueles casos como o da Malásia, em que legislou em 2018 e voltou atrás porque, de facto, não era fácil. Mas é mais complexo do que isso, precisamente, por um lado, pela questão do perigo de censura por oposição à liberdade de expressão, e, portanto, este equilíbrio difícil e esta necessidade de preservar a liberdade de expressão acima de tudo, como princípio e como um valor que foi ganho com muita dificuldade, cria aqui claramente alguma complexidade. Depois, porque também, como disse, não é novo, e por outro lado, porque a internet traz claramente aspectos muito positivos de participação generalizada, de aumento de oportunidades para todos, e que, portanto, será basicamente, digamos, é fundamental que este combate seja um combate não só aos instrumentos, mas sobretudo àquilo que são os perigos da desinformação. Há um outro aspecto muito importante no caso, enfim, não tão importante, mas também a ter em conta no caso, por exemplo, de Portugal, que são a desinformação, os perigos da ameaça interna e da ameaça externa. Se claramente, relativamente à ameaça externa, dificilmente Portugal está preparado para resistir a um ataque de guerra híbrido a sério, e isto tem a ver com muita coisa. De resto, esta conferência, ao ter envolvidas quatro comissões com quatro perspectivas diferentes e com quatro preocupações legislativas diferentes, traduz muito, digamos, a complexidade deste tema. E aqui, claramente, a importância do investimento em cibersegurança é fundamental. Já na ameaça interna ou naquilo que podemos fazer cá dentro, a questão da educação e a questão das medidas de fact-checking são absolutamente essenciais. E, portanto, aquilo que valeria a pena para, enfim, concluir, e penso que já tenho os meus 5 minutos gastos, não é? Eu diria que o Grupo Parlamentar do PSD está verdadeiramente interessado de forma séria na questão da desinformação, com a ideia de que não é um tema que se consiga resolver sem o envolvimento alargado de toda a sociedade e, portanto, naturalmente, dos grupos parlamentares da Assembleia da República, mas também da sociedade civil e de todos aqueles que são atores fundamentais neste ponto. E, claramente, aqui a comunicação social é absolutamente central. A democracia defende-se na liberdade, na pluralidade e na ética. Todos temos o nosso papel aqui e, claramente, que o Grupo Parlamentar do PSD está verdadeiramente interessado na defesa da democracia e na defesa da liberdade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Mano. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Partido Socialista.
Bom dia, obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Mário Mesquita, e cumprimentar naturalmente todos os presentes nesta iniciativa, os meus colegas deputados também e todos os presentes nesta conferência. Eu acho que uma das coisas que todos já percebemos é que ao longo do dia, não obstante este ser um tema atual e profundamente pertinente naquilo que é o debate pelo futuro da democracia, nós vamos nos repetir bastante. E não me parece que isso seja, de facto, um mau sinal. Aliás, comentava aqui com a deputada Vânia Dias da Silva exatamente isso, porque isso é, de facto, um valor que nós devemos preservar em si mesmo, porque se há matéria no qual um consenso é preciso, ou pelo menos um consenso bastante alargado, uma maioria bastante alargada, para que se possa fazer alguma coisa de diferente, porque de facto não existem soluções que sejam imediatas, não existem soluções, que não há uma fórmula mágica para resolver este problema, é de facto o tema da desinformação. Há parlamentos ou espectros políticos partidários ou parlamentares um pouco por toda a Europa, se calhar eu diria a maioria deles, onde um tema deste será muito menos consensual do que no Parlamento português, e isso é uma vantagem que nós, diria eu, ainda temos. É o facto de conseguirmos manter os populistas à porta, as pessoas que mais uso fazem destes mecanismos à porta deste mesmo Parlamento. Na verdade, também sabemos que pode ser apenas ainda, e portanto que há muito trabalho para que continue a ser assim ao longo do tempo. E tentando apenas enquadrar este tema um pouco, e tentando não ser repetitivo mais uma vez, é verdade, e isso também já foi dito, que as fake news sempre existiram e a desinformação sempre existiu, mas também é verdade que hoje a complexidade que o fenómeno atinge é incomparável com aquilo que sempre existiu ao longo da história da humanidade. Não só porque as instituições sofrem hoje de um descrédito que se tem vindo a acentuar, porque existe uma desconfiança também nas supostas elites que tem vindo a ser muito cavalgada por estes, pela percepção pública e também muito por estes movimentos populistas que vão crescendo um pouco por todo o mundo, mas e fundamentalmente porque hoje a maioria dos cidadãos, e se calhar já é assim na minha geração, nas gerações que vieram, que vêm a seguir a mim, ainda se sente mais este ponto, a maioria das pessoas hoje é a fonte de informação maioritária que têm ao longo do seu dia provém precisamente destas plataformas digitais e acaba por ser talvez o espaço que mais é frequentado, não o espaço físico logicamente, mas o espaço comum que mais é frequentado. E portanto há a reboque de uma certa simplificação de temas complexos que são muitas vezes apresentados como simples e que dessa forma também, permitindo dessa forma que mensagens que são muito eficazes, muito simples e enganadoras sejam passadas, nós vamos tendo uma verdadeira ameaça ao sistema democrático tal como o conhecemos e, portanto, aquilo que nós entendemos e aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também entende é que é preciso darmos respostas a este fenómeno fundamentalmente em dois campos, ou melhor, respostas que sejam rápidas, e isso também se liga com o facto de nós este ano termos três atos eleitorais no nosso país e ser provavelmente a primeira vez que vamos experimentar estes fenómenos, tentativas de informação massiva, já a começar nas eleições europeias, e para isso precisamos de um sistema rápido que possa atuar neste sentido. A União Europeia criou até o sistema de atuação rápido para que possa fazer face a estes problemas, e é algo em que nós também em Portugal devemos trabalhar, mas e ao mesmo tempo, do ponto de vista mais lento, e como dizia o Dr. Mário Mesquita, e muito bem, do ponto de vista da literacia mediática, que é de facto a melhor ferramenta que nós temos para que no médio e no longo prazo possamos fazer face a este desafio, e aqui eu já lá vou. Queria também relembrar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou em março uma resolução a este Parlamento, que tinha uma série de recomendações ao Governo português, nomeadamente a atualização do mandato do consórcio Internet Segura para que participe exatamente nessa rede europeia contra a desinformação, assim como muitas outras recomendações, assegurar a transparência dos algoritmos das plataformas digitais, a promoção incentivar a promoção de conteúdos contra a desinformação de empresas, o combate aos perfis falsos, assente muito fundamentalmente naquilo que foi definido pela União Europeia, mas que nós pretendemos que fosse num primeiro plano um lançamento deste debate nesta Casa, que debateu pela primeira vez ou pelo menos pela primeira vez de uma forma mais sustentada este tema, para que nós possamos também encontrar soluções legislativas que possam fazer frente a este problema. Aliás, não há nenhuma solução que possa ser criada, não há soluções que nós possamos atingir se não tivermos em conta este triângulo entre o legislador, o regulador e os órgãos de comunicação social. Ao regulador cabe também ser forte e eficaz neste tipo de questões, obviamente tendo em conta aquela que é a legislação em vigor, e ao jornalismo, aos órgãos de comunicação social, importa também, porque nós precisamos ter mediadores fortes, precisamos de um jornalismo forte, mas importa também que o jornalismo seja sinónimo de referência, seja sinónimo de rigor, aliás, e que a sua informação seja, a informação que presta, seja tida como rigorosa e à prova de bala, se assim quisermos colocar, porque só assim é que nós conseguimos também credibilizar aquelas que são as fontes de informação que são credíveis. Parece-nos, e não me alongando muito mais, o Estado tem também um papel a desempenhar na promoção da literacia mediática, e o Partido Socialista fez referência a isso mesmo na resolução que apresentámos, na inclusão nos currículos escolares de um aumento de mecanismos para aumentar a literacia mediática, na formação de professores e também, ou fundamentalmente, na formação dos cidadãos. Há, aliás, já um projeto que o Ministério da Educação tem em funcionamento com o sindicato, em conjunto com os sindicatos jornalistas, e que tem como fundamental objetivo promover e aumentar essa mesma literacia mediática, porque, de facto, é capacitando os cidadãos que nós conseguimos minimizar as hipóteses de que a manipulação seja verdadeiramente eficaz, ao mesmo tempo, e garantindo também que não há restrições à liberdade de expressão. E, portanto, e mesmo em jeito de conclusão, aquilo que me parece importante é que nós hoje, do ponto de vista do legislador, possamos ouvir, debater e procurar também as soluções com todos os parceiros que hoje aqui também estão presentes, e que nós possamos encontrar esses mesmos consensos para combater esta ameaça que hoje, felizmente, em Portugal não é tão grande como nos outros países, mas que, eu diria, infelizmente, será, se calhar, no curto prazo, uma ameaça em Portugal como é neste momento a todas as democracias em todo o mundo, e para o qual nós temos que nos precaver sem o desvalorizar e encontrar mecanismos que garantam que a desinformação é eficazmente combatida. E, portanto, resta-me desejar um bom debate e dar também os parabéns à entidade reguladora para a comunicação social pelo estudo que nos trouxe aqui hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ivan Gonçalves. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Dr. Mário Mesquita, da ERC, Srs. Jornalistas e demais presentes na sala, Sr. Orador também. Agradecer em primeiro lugar a apresentação do estudo da ERC, que nos talvez tenha sido a melhor forma de abrir esta conferência, com um conjunto de sugestões bastante pertinentes em relação ao trabalho que, do ponto de vista do legislador, pode ser procedido daqui para a frente. Nos 5 minutos que temos a cada grupo parlamentar, eu dividiria esta primeira intervenção em 3 tópicos essenciais. O primeiro deles relacionado com uma responsabilidade cidadã e coletiva em relação ao que é o combate à desinformação. O segundo tópico relacionado com aquilo que deve ser o trabalho desta Casa, da Assembleia da República, como órgão legislativo. E, em terceiro lugar, o papel de outras entidades que, não estando dependentes da Assembleia da República, mas podendo ou não estar dependentes do Governo ou de outras entidades, têm, na verdade, um papel essencial na regulação, na regulamentação e na moderação daquilo que vão ser, até nomeadamente, os 2 atos eleitorais que, no ano de 2019, temos pela frente. Falo diretamente das europeias e das legislativas. Bem, sobre a responsabilidade cidadã, parece-me a mim que os partidos têm aqui um papel fundamental. Se é verdade que há hoje uma vaga de produção das chamadas fake news, de desinformação, e que na verdade invade uma parte substancial daquilo que são os instrumentos que hoje utilizamos para divulgar informação, seja ela noticiosa, seja ela de outra natureza, faz também com que, principalmente em períodos eleitorais e pré-eleitorais, haja uma cota-parte de responsabilidade dos partidos políticos na forma como utilizam ou não utilizam informação dentro e fora da sua propaganda, mas principalmente nos momentos de campanha. E sobre isso o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de produzir para si um código de conduta e que convidou também todos os outros partidos a apresentarem os seus, justamente para as próximas europeias e legislativas. Da nossa parte, parece-nos essencial garantir que toda a informação utilizada, neste caso, pelos espaços das redes sociais e pelos espaços formais do Bloco de Esquerda, é verdadeira, cumpre o fact-checking, garantida por profissionais e sem recorrer a agências externas e, portanto, com a maior das transparências, sem comprar seguidores nas redes sociais, sem criar perfis falsos, sem difundir factos falsos ou que não tenham ainda tido a oportunidade de provar que são verdadeiros e, portanto, esperar que também os órgãos de comunicação social façam o seu papel e, acima de tudo, atuaremos para além da garantia, na nossa casa, daquilo que nos parece um código de conduta saudável em defesa da democracia, garantimos também que atuaremos, através dos órgãos competentes, como não podia deixar de ser, sobre todo e qualquer comportamento que atente à liberdade e direitos humanos e direitos individuais, o que nos parece, num momento em que a democracia está ameaçada, um papel fundamental e da parte do Bloco de Esquerda assumimos também essa responsabilidade. O outro tópico que avancei no início está relacionado com o papel legislativo da Assembleia da República. O Bloco de Esquerda teve a oportunidade, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve a oportunidade no mês passado de discutir em plenário um projeto de lei denominado Cria um Imposto sobre Determinados Serviços Digitais, ficou conhecido na altura pelo Imposto Google. Basicamente, o projeto de lei o que criava era, em primeiro lugar, um imposto sobre as multinacionais ligadas à comunicação, nomeadamente ao novo fenómeno das redes sociais, que pudessem também e que devessem pagar impostos justamente no território onde prestam esse serviço, partindo do princípio que os utilizadores dessas redes sociais geram também uma mais-valia pelo facto de serem, só por si, utilizadores dessas mesmas redes sociais. Parte dessa coleta desse imposto serviria para que todos os estudantes do ensino secundário pudessem subscrever um jornal digital, fosse um jornal nacional ou um jornal local ou regional, uma forma também de garantir que tínhamos aqui um instrumento. Muitas das vezes nós legislamos, mas garantimos poucos instrumentos de promoção do que é a atividade do jornalismo e da comunicação social e, portanto, garantíamos aqui também um modelo importante que responda a todo o território por igual e que, por outro lado, defenda a democracia com órgãos de comunicação social competentes, profissionais, para não termos também um conjunto bastante alargado de cidadãos que hoje já só utilizam praticamente as redes sociais para se informarem daquilo que se vai passando. E, portanto, era também um instrumento que nos parecia valioso. Esse projeto foi chumbado nesta casa. Esperemos que ter novas oportunidades para discutir outros instrumentos que os outros grupos parlamentares queiram apresentar, se assim o quiserem fazer. Da parte do Bloco de Esquerda, não desistiremos de garantir, por um lado, justiça e equidade fiscal e, por outro lado, uma promoção de uma democracia mais saudável. Por fim, o último tópico que aqui coloquei é a responsabilidade das entidades diretamente ligadas à regulação dos conteúdos produzidos. Em primeiro lugar, não podia deixar de dar aqui uma palavra à ERC, a partir do seu doutor Mário Mesquita, pelo importante estudo que aqui nos traz e que é, sem dúvida, um instrumento essencial para o nosso trabalho legislativo. Por fim, não podia também deixar de dar uma palavra à Agência Lusa, que tem tido um papel importante nesta matéria. Desenvolveu um projeto de combate à desinformação, denominado fake news, se estiver errado o Sr. Dr. Nicolau Santos me poderá mais tarde depois corrigir. Teve um conjunto de conferências há cerca de um mês e meio, e que abriu também em 2019 um mote para um debate que vai ser importante ao longo de toda esta legislatura, até outubro, para as eleições europeias e para um momento onde Portugal, a Europa e o mundo vivem, na verdade, um sobressalto àquilo que são direitos fundamentais, o direito à liberdade de expressão. Utilizo aqui até uma expressão que foi utilizada, a censura pela abundância, é justamente isso que hoje está em cima da mesa e, para além da censura pela abundância, acima de tudo, uma censura através da desinformação. E, portanto, hoje estamos mais cá para ouvir os oradores do que propriamente os grupos parlamentares. Não me queria alongar, queria mais uma vez agradecer a presença de todos e todas as oradoras e cumprimentar mais uma vez a mesa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Monteiro. E o Sr. Presidente da Assembleia da República tem agora um compromisso,
com outro Presidente
da Assembleia de São Tomé e Príncipe, e, portanto, agradecemos. Obrigado. Muito obrigada. E tem a palavra ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, ainda vou a tempo. Cumprimentar a Sra. Presidente também, o Sr. Vice-Presidente ERC, o Sr. Professor Mário Mesquita, e na pessoa do Sr. Professor agradecer à ERC o trabalho desenvolvido e o estudo que aqui nos apresentou hoje. É um estudo importante e que pode servir de base para aquilo que temos que, de facto, fazer neste domínio. Cumprimentar também todas as senhoras e os senhores que aqui se encontram nesta sala e agradecer a presença. Espero que este seja um debate rico e profícuo e que possamos chegar a mais conclusões do que aquelas com que iniciamos já este debate. Bom, a transformação do mundo tal qual o conhecemos até há uns anos atrás começa com aquilo a que se convencionou chamar a indústria 4.0, de que o digital tem uma componente fundamental, no que o digital tem como uma componente essencial, e trouxe todo um admirável e louvável mundo novo, cheio de oportunidades, de virtudes, de vantagens, mas também com vários perigos que espreitam a cada esquina, que nós não podemos travar muitos deles, mas temos o dever de acautelar aqueles que pudermos antecipar. E o fenómeno da desinformação, não se reconduzindo só e apenas às fake news, ele não é só isso, e muitas vezes nem é bem isso, é um fenómeno que temos todos o dever de perceber como acautelar. Hoje aqui, já pelos grupos parlamentares, foram dadas várias pistas e o CDS não discorda da grande parte daquilo que já foi aqui dito. Eu não vou dizer nada de muito novo sobre o assunto, mas gostava de frisar que a desinformação não é de todo, de facto, um fenómeno novo. São novos os mecanismos de propagação da desinformação, mas este não é, de facto, um fenómeno novo. E eu, enfim, podíamos quase dizer, não queria ser exagerada, mas podíamos quase dizer que a desinformação, a manipulação e a propaganda são quase tão velhos como a história do homem. E portanto, o que nós devemos olhar para o fenómeno, não pelo fenómeno em si, mas pela forma de o disseminar. E esse é de facto o combate que nós temos que fazer. Hoje em dia, os mecanismos de propagação são cada vez mais rápidos, mais abrangentes e também mais polarizados. E se de facto o mundo da internet e das redes sociais, que já não é tão novo assim, mas que ainda é recente, em tese, teoriza o modelo ideal da ação comunicativa que a Habermas idealizou, a verdade é que esta participação massiva da internet e das redes sociais, que é muito mais emocional que racional, se virmos, se nos dermos ao trabalho de olhar para uma série de publicações nas redes sociais, percebemos isso mesmo, percebemos que tem muito pouco de racional e tem muito de emocional, e por isso é muito mais sôfrega e do que ponderada, é muito mais controlada, muitas vezes por algoritmos, do que nós próprios. Percebemos que este mundo em que vivemos, de abertura e de proximidade entre as pessoas, paradoxalmente nos leva a viver muito mais isolados e em bolhas do que vivíamos antigamente, onde o confronto de ideias era mais imediato, menos racional e menos controlado por aquilo que a internet quer que nós vejamos. No fundo, o que eu gostava de transmitir aqui é que nós hoje vemos pouco mais do que aquilo que a internet nos quer mostrar. E isso, se nós não podemos controlar isso, é evidente que não podemos, podemos e devemos ter a obrigação de saber como lidar com isso. E isso é o que me parece essencial neste domínio. Porque, de facto, se todos fizermos uma análise, quase a maior parte de nós está em Facebook, passa a publicidade e outras redes sociais, e se nós fizermos uma análise daquilo que nos é dado a ver, se não procurarmos mais do que aquilo que a internet nos dá, a verdade é que nós vemos aquilo que as pessoas que pensam como nós querem que nós vejamos, e portanto nós acabamos a viver muito isolados e sem percebermos que do outro lado há mais mundo, há mais informação e há mais teorias para além das nossas próprias teorias, e isso é o que é verdadeiramente preocupante neste fenómeno. E por isso, contrariando um bocadinho uma tónica que é muito marcante na retórica discursiva a propósito das fake news, eu gostava de dizer que o combate à desinformação importa em todo o seu sentido e não só por causa das eleições. Tem-se falado muito do combate às fake news por causa das eleições, mas a verdade é que o combate às fake news é muito mais amplo que isso. O combate à desinformação tem muito mais do que eleições por trás e importa bem mais além do que as eleições. E eu também gostava de aqui deixar absolutamente marcado que, para contrariar também uma ideia que se vai criando, de que são as fake news que ganham as eleições e que criam os maus, que os bons querem salvar, proibindo as fake news. E isso não é exatamente assim. A desinformação e as fake news ajudam a crescer os populismos, sim, ajudam, é verdade, mas não são elas que fazem ganhar eleições. Há causas mais profundas e estruturantes por trás disso e que não devemos deixar de olhar para elas também. E eu gostava de deixar esse, já que estamos a falar em fake news, usar também um anglicismo, esse statement, porque eu acho que é importante que olhemos para o fenómeno em toda a sua dimensão. Em Portugal, a desinformação ainda não assume contornos tão dramáticos, pelo menos em tempo de eleições, como noutros países, e isso já aqui foi dito também, mas é um problema em si mesmo para que Portugal tenha que dar resposta, e há dias nós aprovamos, por proposta do PS, uma resolução aqui na Assembleia da República, que dá corpo a muitas das recomendações e resoluções do Conselho de Europa e da União Europeia, e que são boas, mas, na opinião do CDS, é preciso ir mais longe. E ir mais longe em que sentido? O estudo da ERC identifica já muitas das questões que nós, também a propósito desse debate, identificamos já, E parece-me que há, para além do papel da ERC, que é fundamental rever-se. A ERC tem uma atuação pouco musculada neste domínio ainda, porque não pode ter ao abrigo daquilo que são as competências e atribuições da ERC, e portanto é impossível ter outro papel, e portanto, para além de devermos todos pensar que papel pode a ERC ter neste combate, há três domínios, como lhes dizia, que me parece, e parece ao CDS, serem essenciais. O primeiro tem que ver com o papel do serviço público. O papel do serviço público, a Lusa tem tido, já aqui foi dito também, um papel essencial nesta matéria, mas o serviço público tem que poder ser o fiel da balança e o garante da autenticidade. É para isso que serve o serviço público. E por isso é preciso pensarmos todos como é que o serviço público pode fazer mais e melhor neste domínio. Em segundo lugar, a participação dos média, e estão aqui vários representantes dos mesmos, e eu gostava de dizer isto, a participação dos média enquanto intermediários entre as percepções e os factos é também em si, e talvez o mais importante domínio em que se deve atuar. Nós não podemos nem devemos, sob pena de cairmos naquilo que também já aqui se falou hoje, na censura e na antítese daquilo que nós queremos acautelar, que é a liberdade de expressão e de informação, e por isso dizia eu que não podemos nem devemos proibir as notícias falsas, mas a concertação dos média é a única solução mais cabal, mais completa, contra a desinformação. E para isso, a autorregulação para o fact-checking é absolutamente essencial, e o poder político não se pode aliar dessa matéria e da ajuda que tem que poder dar também nesse domínio, e portanto devemos também todos ponderar em que medida e como é que isto pode ser feito. Aliás, só aqui um parênteses para terminar, Sra. Presidente, já está com o dedo preparado para me mandar calar, mas só vou ao último ponto, deixar só aqui uma nota e um parênteses sobre o artigo 15 da Diretiva dos Direitos de Autor, que finalmente se conseguiu aprovar e que vai ter um papel importante também neste domínio, e que é bom não esquecermos. Em terceiro e último lugar, dizia eu, Sra. Presidente, a questão do ilícito que a ERC identifica é muito importante, e é importante olharmos para as soluções alemã e francesa, que vão precisamente a esse ponto, e dizermos que, em direito, diz-se muitas vezes uma coisa latina, que é nulla poena sine lege. E o que eu quero dizer com isto é que se considerarmos o ilícito, nós temos que considerar necessariamente a sanção, porque um ilícito sem sanção não vai ter nenhuma eficácia nem nenhum efeito. E, portanto, esta é uma matéria que já foi estudada noutros países, que está a ser implementada e para que nós devemos olhar. Senhora Presidente, terminar dizendo que este é um debate muito importante, para que todos devemos estar muito atentos. Esta conferência é essencial para que possamos fazer mais e melhor neste domínio. Desejar bom trabalho a todos e agradecer mais uma vez à ERC o estudo que nos enviou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. E para concluir este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, cumprimentando a mesa, cumprimentando também o Dr. Mário Mesquita, apresentar as minhas desculpas por ter chegado à conferência após a mesma ter iniciado, mas foi-me absolutamente impossível estar em Lisboa à hora que a conferência se iniciava, mas de qualquer forma ainda consegui ouvir a intervenção do Dr. Mário Mesquita e a apresentação que também fez do estudo que a ERC, que também nos remeteu e remeteu aos grupos parlamentares para que pudessem também avaliar e apreciar, e dizer que naturalmente da avaliação e da análise que fizemos deste estudo, há matérias que merecem naturalmente a nossa atenção e que foram aqui já também referidas hoje, seja na questão da literacia mediática, a questão da educação, a questão da formação que estão também neste estudo, mesmo a questão que é aqui referida sobre a sensibilização dos órgãos de comunicação social e dos prestadores de serviços nas comunicações eletrónicas, ou seja, tudo isto são matérias e um conjunto de outras propostas que a ERC aqui nos apresenta, sobre as quais naturalmente nos devemos debruçar e analisar no sentido de criar respostas a uma realidade com a qual hoje nos confrontamos de uma forma diferente como nos confrontávamos no passado. Porque, efetivamente, e isso já foi aqui afirmado, a difusão de informações ou de conteúdos falsos, a manipulação da informação não é de todo uma realidade nova, nem é sequer uma realidade recente. São velhas realidades que hoje persistem, que têm naturalmente um destaque diferente, fruto dos meios que são utilizados para a sua divulgação e que são naturalmente meios muito mais céleres, designadamente pelas redes sociais, na divulgação de informação e de conteúdos que são falsos, e que esta é uma realidade que não nos pode passar ao lado, como é óbvio, pelas consequências que traz, pelo facto de haver informações e manipulação de informação e conteúdos falsos que formam consciências sociais e consciências políticas e, naturalmente, pelos objetivos que muitas vezes estão inerentes a tudo isto, até mesmo na manipulação do voto dos eleitores que são selecionados pelos algoritmos das empresas também do digital. E se esta discussão e este debate deve ter em conta o papel do digital e das redes sociais e de outras aplicações em toda esta realidade, nós achamos também que esta discussão não se pode de todo resumir às redes sociais e entendemos também que esta é uma realidade que, existindo no setor da comunicação social, também tem que ser abordada nesse setor. Até porque entendemos que também não surge por acaso. Nós já tivemos a oportunidade de o afirmar em debates sobre esta mesma natureza, mas a concentração que hoje temos de órgãos de comunicação social, de plataformas de média, de diferentes formas de produção e divulgação de conteúdos num punhado de grupos económicos, em que efetivamente o poder da informação está esmagadoramente nas mãos de grupos económicos que usam esse poder que têm e os meios dos quais são proprietários para produzirem os conteúdos que lhes podem interessar ou para divulgarem efetivamente a informação que melhor serve os seus interesses. E é por isso que nós também já afirmamos que uma das questões que é importante colocar neste debate, e um debate que vai durar todo o dia, que se calhar teremos a oportunidade até de debater esta mesma questão, é a quem serve a manipulação da informação e a informação falsa, a desinformação que é disseminada por todos os meios que existem. Quem lucra com tudo isto? Estas são questões que nós não podemos deixar de colocar e, naturalmente, que o serviço público de rádio, de televisão, a Agência Noticiosa da Lusa, que fez também já e promoveu também debates sobre esta matéria, têm um papel importante a desempenhar na garantia do rigor jornalístico e do rigor da informação, mas aqueles que estão também no setor privado não podem ser desresponsabilizados deste mesmo rigor, da garantia também do pluralismo e da liberdade de imprensa e da expressão, e como tal não podemos deixar esta realidade à parte, no nosso entender, deste debate. Porque é efetivamente também para nós uma das questões centrais. Quem detém a produção de informação e de conteúdos diversos? Quem detém a sua distribuição, o acesso a essa mesma informação e conteúdos e, sobretudo, que interesses é que estão a ser servidos por estes mesmos proprietários? Porque são, efetivamente, esses interesses a determinar a ação dos grupos, seja nos algoritmos que são criados nas empresas do digital, seja na produção dos próprios conteúdos ou na produção de informação, desinformação, fake news, manipulação de notícias. Eu acho que acabamos por estar todos a falar do mesmo, mesmo que com conceitos diferentes. E a propósito ainda deste tema, há também uma questão que nós não podemos deixar de abordar neste debate, que se prende exatamente com a questão da informação e de uma realidade que também temos hoje, de uma mercantilização da notícia face à era que vivemos, ao digital, e à velocidade com que as coisas se propagam. E colocamos esta questão da mercantilização da notícia quando se considera que a boa notícia é a notícia que vende e aquela que muitas vezes pode garantir, independentemente do que está lá contido, o necessário sensacionalismo que chegue, que faça chegar a muita gente, que consiga garantir audiências, até para depois aumentar o número de pessoas que pode abranger. E em que condições de trabalho, e não podemos aqui deixar de o referir, é que é feita e é que é produzida a notícia. E isto traz-nos também a uma outra preocupação que o PCP já manifestou a propósito da discussão deste mesmo tema, que tem a ver com as condições de trabalho dos profissionais de comunicação social que estão sujeitos a ritmos intensos de trabalho, muitas vezes não compatíveis com a necessária confirmação de fontes diversas de informação para confirmarem a própria notícia, ou muitas vezes sujeitos a situações de precariedade, de baixos salários e de atropelo também aos seus direitos laborais. E nós entendemos que também isto concorre para uma realidade que é naturalmente uma realidade preocupante. Porque como é que se consegue garantir o rigor jornalístico também já foi aqui falado, a confirmação da notícia, a consulta dos diferentes intervenientes num determinado acontecimento, quando os profissionais deste setor têm efetivamente muitas vezes fracas ou nenhumas condições de trabalho para que isto possa ser feito. Havendo naturalmente a necessidade de aqui falarmos de medidas e de caminhos a serem seguidos, para fazermos frente ao problema que temos, seja na questão da educação para a literacia mediática, para a literacia digital, seja na questão da formação, seja na sensibilização dos órgãos de comunicação social ou de outras medidas que possam ser adotadas até de um ponto de vista legislativo, há naturalmente também questões de fundo que não podem ser, no nosso entender, ignoradas neste debate. No nosso entender, este combate às fake news, à desinformação, à manipulação da notícia, é também ele inseparável num combate aos monopólios de fileiras mediáticas que existem. Ao mesmo tempo que deve ser feito um caminho que garanta e defenda o pluralismo, as liberdades de imprensa, de expressão e de informação, aliás, como pilares também da defesa do regime democrático. E mesmo para terminar, só pegar aqui num exemplo em que numa das redes sociais neste momento nos é pedida autorização para publicar anúncios relacionados com política ou assuntos de relevância. E em que a seguir é dito que os anunciantes que publicam anúncios com política perto das eleições para o Parlamento Europeu ou relacionados com assuntos de relevância para a União Europeia têm de obter a devida autorização. Eu pergunto que caminho é este também que estamos a seguir com este tipo de questões que são aqui colocadas numa rede social e que por isso é que reafirmamos que o caminho tem que ser percorrido de uma defesa do pluralismo e das liberdades de expressão, de informação, da liberdade de imprensa e do direito de todos a informarmos e a sermos também informados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. Chegamos assim ao fim deste painel. Reitero os agradecimentos ao Sr. Vice-Presidente da IERC, Dr. Mário Mesquita, também ao representante, aos meus colegas, representantes dos diferentes grupos parlamentares, e aproveito esta oportunidade para agradecer à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, à Comissão de Assuntos Europeus e à Comissão de Educação e Ciência o terem-se associado desde o primeiro momento a esta iniciativa. E convido a Sra. Deputada Nilza de Sena, precisamente Vice-Presidente da Comissão de Educação e Ciência, para conduzir agora os trabalhos.
Então, muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o painel de excelência que hoje nos vai falar sobre os desafios do jornalismo na era digital e cumprimento necessariamente pela ordem que aqui está o Nicolau Santos, o Miguel Maruja, Mafalda Anjos e o João Palmeiro, agradecendo a disponibilidade para hoje estarem connosco nesta sessão, nesta conferência sobre informação e desinformação na era digital. Eu gostava, ainda antes de umas palavras prévias, de pedir a quem tenha interesse em intervir, em participar no nosso debate, que se possam desde já inscrever. Penso que em cada uma das pastas existe uma folha para fazerem a respectiva inscrição e, portanto, que depois fizessem chegar à mesa essas vossas inscrições. O tema é um tema de primeira ordem. É evidente que ninguém pode inventar o futuro, mas ninguém também negligencia o facto que estamos face a um tsunami tecnológico que afeta a forma como nós vivemos hoje em sociedade e, portanto, a quarta revolução industrial, que é poderosíssima, intrometeu-se no jornalismo, como se meteu em muitas outras áreas da nossa vida, e mudou a forma como se produz hoje informação. Eu lia aqui há uns meses um livro do Inácio Ramonet que dizia que o meteorito internet provocou uma mudança radical em todo o ecossistema mediático. Mudou o ADN da informação, mas ainda não mudou com a mesma rapidez o ADN dos jornalistas. Isto são desafios que eu vou lançando à mesa para que depois, porventura, me possam comentar. Também mudou o circuito da informação. Porquê? Porque a circulação hoje distingue-se da circulação, quando se falava de circulação há um conjunto de 20, 30 anos. Porquê? Porque a informação hoje, e também forçosamente a desinformação, e eu acrescentaria a subinformação, a sobreinformação, a contrainformação, hoje também circulam, e essa também é uma das grandes mudanças que o fenómeno das novas tecnologias e também das redes sociais vieram acrescentar ao processo. O processo jornalístico hoje já não é fordista. O processo jornalístico hoje é work in progress. E nós vamos vendo, quando nós nos nossos telefones, nossos smartphones, recebemos às vezes alertas de notícias, abrimos a notícia e às vezes ainda não há o desenvolvimento da notícia. Às vezes dizem-nos em atualização, porque o processo noticioso hoje é feito com uma velocidade e de forma completamente diferente daquele que se fazia há um conjunto de anos. Já não existe o facto fechado, existe um facto em permanente atualização. E muitas vezes têm em conta não somente a notícia que é mais lida, mas a notícia que tem mais partilhas ou a notícia que tem mais cliques. E, portanto, esta também é uma dimensão importante. Depois, a dimensão de negócio, que também se transformou e que hoje também obriga a um conjunto de reflexões sobre esta matéria. As empresas tradicionais que têm o jornalismo como negócio, embora ainda possam ser algumas as mesmas, fazem o desenho económico do produto de uma forma diferente. Foram obrigadas a redesenhar esse mesmo produto. Em Portugal, eu penso que esta reflexão também deve ser feita assumindo que muitos jornais fisicamente já desapareceram, passaram para digital, e a minha pergunta ou a minha dúvida é se o grande jornalismo vai ou não ficando para trás. Se temos ainda espaço para jornalismo de investigação quando alguns editores consideram que o facto dos leitores serem leitores também permanentes, nativos, digitais, gostarem de coisas mais superficiais, de coisas mais simples, de coisas mais fáceis, ou se, apesar de tudo, ainda existe espaço para esse jornalismo, dito o grande jornalismo e também o jornalismo de investigação. O Carlos Magno dizia-nos recentemente que falta-nos profundidade temporal. ao mesmo tempo que se proletarizou o jornalismo e se profissionalizaram as fontes. Um tema também caro à Assembleia da República. Já falámos muito de fake news no início desta sessão e, sobretudo, com a apresentação do estudo da ERC, sobre a necessidade de haver limites e também de haver segurança naquilo que é o ato jornalístico, mas também não podemos descurar aquilo que hoje é a vampirização de conteúdos. E a vampirização de conteúdos fazem muitas empresas, muitos conglomerados, mas também até o próprio Google, as redes sociais o fazem e, portanto, torna-se difícil trabalhar esta matéria, mas absolutamente incontornável. Depois, a internet é totalizadora, ou seja, tudo gravita em torno dela. E hoje é a primeira ferramenta de obtenção de informação. Eu terminava, até porque não me querem ouvir a mim, querem ouvir os oradores, lançando um conceito que hoje está já muito massificado, que é o conceito da pós-verdade. É talvez o maior desafio do jornalismo português, já incorporou o seu léxico, já incorporou um pouco da sua praxis, e é muitas vezes apoiado em indícios e convicções, porque muitas vezes os factos também se tornam muito complexos e as inseguranças são muitas. E quando uma nova conjuntura informativa interfere nesta confiabilidade, porque estas questões da pós-verdade ou da pseudo-verdade são questões de confiabilidade entre aquilo que é o público e aquilo que é o trabalho jornalístico, eu penso que temos sérias razões para nos preocupar, mas também temos sérias razões e matéria para poder trabalhar no sentido de dar corpo àquilo que são os nossos valores e as nossas crenças. E é com estes desafios que eu lanço desde já a palavra ao Nicolau Santos por 10 minutos para fazer a intervenção inicial. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Dra. Nilza de Sena, Vice-Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Quero saudar, obviamente, todos os senhores deputados presentes, os meus ilustres colegas que também estão aqui presentes, muitos e bons, e, obviamente, as autoridades, também, cometendo a mesma gafe que o Dr. Mário Mesquita cometeu, mas isto de ser jornalista acaba sempre por dar gafes quando se tem de falar de ponto de vista hierárquico nas pessoas. Vamos ver se eu consigo que isto corra bem do ponto de vista da apresentação. Dentro dos meus 10 minutos, queria ainda agradecer, antes que me esqueça, agradecer muito à doutora Edith Estrela, a Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para vir participar nesta conferência. Veremos o que é que eu vos posso dizer. Em primeiro lugar, eu gostava de deixar a ideia que esta crise não é uma crise passageira. É uma crise que veio para ficar e a tendência é para sair agravando. Há, do meu ponto de vista, 6 questões fundamentais e falta ali uma que eu não inscrevi. A primeira é a quebra de audiências a todos, em todas as áreas, leitores, espectadores, ouvintes. Todos vocês já ouviram falar disso. Em segundo lugar, as empresas estão neste momento a passar por profundos problemas do ponto de vista financeiro, as empresas privadas, obviamente, mas as empresas públicas não escapam às restrições. Em terceiro, há uma enorme concorrência das redes sociais, também todos já ouvimos falar, e onde se confunde muito o que é a comunicação ou a informação, o que seja, com o jornalismo, são coisas diferentes. Em quarto, temos a chamada desinformação, que também já ouvimos aqui falar bastante esta manhã, as fake news, pós-verdade, etc. Depois temos aquilo que dá a consistência à quebra clara do jornalismo tradicional como o conhecemos, que é a existência de uma geração de millennials e as gerações que se têm vindo a seguir, que não estão dispostas a pagar nada por informação, porque acham que aquela que tem acesso lhe chega e sobra, e que quando muitos são dispostos a pagar por entretenimento, que é algo diferente de informação. E finalmente, ideias como as do Presidente dos Estados Unidos, onde que considera os jornalistas inimigos, que escrevem, os jornalistas é que escrevem as fake news, que os políticos devem chegar ao povo pelas redes sociais e não através dos jornalistas, etc.
Portanto, isto é uma crise global e, felizmente, que aqui estamos a procurar caminhos para tentar encontrar resposta. Para mim é muito claro, e também já aqui foi dito, que esses caminhos ou passam por uma colaboração a nível transnacional, a nível europeu, a nível eventualmente mundial, ou então nenhum país por si só consegue resolver este problema. Estão aí alguns dados do que se tem passado em todo o mundo. Nos Estados Unidos, enfim, fecho de jornais nos últimos 15 anos foi de 20%. Os jornais que ficaram, enfim, tornaram-se praticamente em suplementos publicitários. Metade enfim, dos 3.143 condados dos Estados Unidos não têm neste momento nenhum órgão de comunicação social, enfim, ou só têm um jornal. No Reino Unido, enfim, que é uma pátria do jornalismo, as quebras são brutais em termos médios, enfim, entre 50 e 2015 as tiragens de jornais passaram de 4 milhões para 2 milhões e a tendência é sempre aí. Nós poderíamos estar a dizer, bom, chegámos agora a um planalto e isto vai estancar. Não. Todos os dias há novos números a mostrar que esta tendência continua e no Brasil, só entre 2015 e 2017, há quebras nos principais jornais, o Estado, etc., de 28% a 52%. Portanto, é uma crise verdadeiramente cataclísmica, digamos assim. Quais são, do meu ponto de vista, as razões principais para isto? É que se multiplicaram os produtores de informação, por tudo quanto é sítio, surgiu o chamado jornalismo de cidadão, considera-se ou não que isso é jornalismo, eu não considero, mas enfim, toda a gente tem, todo o mundo passou a produzir conteúdos em qualquer ponto onde esteja, toda a gente pensa que a informação que tem chega e sobra para entender o mundo e para se relacionar com outras pessoas, e agora um número que é um bocadinho assustador. Enfim, um estudo que eu vi, 65% da população mundial neste momento só se informa através das redes sociais, e o Paulo Pena, que está aqui e que tem escrito muito sobre esta matéria, anda ontem num artigo excelente no Diário de Notícias, altamente recomendável, sobre esta matéria, dizia que metade dos cidadãos da União Europeia também já só se informa pelas redes sociais. E, portanto, isto é um caminho que é irreversível, como diria o Presidente Samora Machel, não se pode travar o vento com as mãos e, portanto, isto está a acontecer. Como lhe responder é outra questão. E, portanto, deixou-se, enfim, as pessoas deixam de consumir os chamados mídia tradicionais e sobem os não tradicionais. Bom, e depois é lógico perguntar, bom, mas se nós temos tanta informação, precisamos de jornalistas, para quê? Para que é que servem os jornalistas? Bom, isto está, para todos os efeitos, isso é que é uma grande verdade, a ter um enorme impacto sobre a forma como os jornalistas trabalham, sobre o que é o jornalismo hoje em dia, e também já foram apontadas aqui algumas coisas. Uma das primeiras é que a velocidade de informação aumentou exponencialmente e condiciona dramaticamente os jornalistas. Eu vou regressar ao meu passado, quando trabalhei no Expresso, fui contratado para trabalhar num semanário e quando uma pessoa chega a um semanário, depois de ter tido uma carreira em agências, em diários, diz, bom, agora no semanário vamos ter tempo para fazer as coisas calmamente. Bom, eu saí do semanário Expresso, que prezo muito, foi uma casa onde estive 19 anos e gosto muito, mas saí de lá a fazer um semanário, a fazer uma coisa que se chamava Expresso Diário, a escrever para o Expresso Diário, a fazer umas newsletters de 15 em 15 dias, que é o Expresso Curto, a fazer o Expresso da Meia-Noite, a fazer conferências, que é o Expresso do Meio-Dia, enfim, e outro tipo de conferências, e, portanto, passámos todos a fazer muitíssimo mais coisas, e, obviamente, e provavelmente, inevitavelmente, algumas dessas coisas passaram a não ser tão bem feitas como deviam se nós tivéssemos mais algum tempo. Mas insisto, e gostava de dizer, até porque está ali o Dr. Albérico, e eu quero dizer isso, o Expresso é uma grande casa, adorei estar lá, adorei fazer o que fiz, mas acho que a partir de certa altura, se calhar, comecei a fazer coisas menos bem do que podia fazer, porque a velocidade aumentou dramaticamente. Portanto, a informação tem de ser disponibilizada rapidamente. Eu, quando cheguei ao Expresso, o Expresso às vezes tinha notícias à segunda-feira que se dava o luxo de guardar para sair no sábado. Acabou. Isso no Expresso nunca mais foi assim. Hoje em dia há o online do Expresso e, portanto, sempre que há uma notícia que se pensa que é a primeira mão, que é só da redação do Expresso, tem de ser imediatamente disponibilizada, porque senão a concorrência vai aparecer com essa notícia. Portanto, a possibilidade de erros ou omissões aumenta imenso, diminui a capacidade de reflexão e depois, o que tem a ver com a crise, precisamente do ponto de vista financeiro das empresas, leva à tentação dos conteúdos patrocinados ou a desenvolver áreas de negócio que parece que são jornalismo, mas já não são jornalismo. Estão já nas fronteiras para lá do jornalismo. E leva a que as agendas dos mídias tradicionais sejam dominadas pelo que se passa nas redes sociais, ao ponto de, hoje em dia, em muitas redações, haver painéis nas redações, painéis suspensos, onde se vê qual a notícia que está a ter mais leitores em cada momento. E, portanto, a partir do momento em que se põem 4 ou 5 notícias muito importantes, mas há 2 ou 3 que estão a dar muito mais, a ter muito mais leitores, muito mais impacto, mas há uma, por exemplo, da Assembleia da República, que é muitíssimo importante para a vida do país, mas está a ter muito menos espectadores, muitas pessoas a visualizar, bom, a pessoa que está a gerir o online diz aos jornalistas para se colocarem precisamente e darem toda a força às notícias que estão a ser lidas mais. E, portanto, aí é que é preciso pôr o foco. E, portanto, isto cria distorções, obviamente, na gestão das agendas dos próprios órgãos de comunicação social. Há algo numa recente conferência que fizemos, onde esteve presente o Sr. Deputado José Magalhães, mas também o deputado, ex-deputado José Pacheco Pereira, e onde foi levantada a questão do tribalismo das redes sociais. Quem está nas redes sociais hoje não se quer informar, quer ouvir aquilo que quer ouvir, quer saber aquilo que já sabe, quer se convencer daquilo que já está convencido. E, portanto, antes, penso logo existe e agora acredito e, portanto, isto logo estou certo. A tribalização da verdade tem a ver com questões como estas, se estou a favor deste ou daquele político, o que ele diz é verdade e não interessa haver escrutínio relativamente a este tipo de situações. E isto também foi apontado na altura, já não sei se pelo Dr. José Magalhães ou pelo Dr. Pacheco Pereira, que é a crise das mediações. A Assembleia da República é, pela sua natureza, a grande estrutura de intermediação entre, enfim, o povo, os eleitores, etc., e a representação política do país. Bom, hoje em dia há uma tendência, uma pulsão para dispensar todas as estruturas de intermediação, entre as quais, não digo a Assembleia da República, mas seguramente o jornalismo e os jornalistas que exercem a sua profissão de acordo com o código deontológico, de uma maneira, digamos, tradicional, como há muitos anos se exerce o jornalismo. E, portanto, toda a gente relacionar-se e informar-se através das redes sociais, sem ter, contando as suas verdades e sem ter o filtro jornalístico, é hoje em dia realmente a grande tendência. Não preciso dizer isto, mas vocês têm todos consciência, seguramente, que a informação das redes sociais não tem nada a ver com jornalismo, não é fiável, não é confiável, o seu poder de multiplicação é enorme, a sua capacidade de provocar danos reputacionais é assustadora. E é por isso que isto é uma questão central, hoje em dia, das sociedades democráticas. A desinformação ameaça as democracias. E ameaça porquê? Porque hoje em dia a chamada fake news, não gosto da designação, mas passaram a ser uma estratégia de comunicação com objetivos de desestabilização social e política. É o poder de distribuição das fake news através das redes sociais é brutal e tanto pode atingir indivíduos, empresas, mas pode atingir e visa muitas vezes políticos, governos e instituições. Não sei se têm consciência, mas as falsas notícias, as fake news sobre questões políticas ou sobre saúde propagam-se muito mais rapidamente, 2 vezes mais rapidamente que as outras fake news sobre qualquer outro tipo de situação. Há algo que eu escrevo aqui que é polémico e, enfim, acho que já se falou aqui sobre isso, teremos a oportunidade de debate, é que eu penso que está a tentar confundir desinformação com propaganda de governos, com a defesa de pontos de vista de governos, com opiniões. São coisas diferentes, do meu ponto de vista, são coisas claramente diferentes, mas está-se a tentar confundir que tudo o que vem de um governo ou tudo o que vem da oposição é sempre fake news, o que, obviamente, não é verdade, do meu ponto de vista. Depois, é algo que também, enfim, até há uns tempos eu não pensava que fosse assim, mas pessoas com mais idade, pessoas que, enfim, obviamente não são muito informadas, mas que utilizam agora as redes sociais, com mais de 60, 65 anos, são pessoas que repassam com facilidade informações que não são verdadeiras, são uma das principais faixas etárias que repassam este tipo de informações, curiosamente mais do que os próprios jovens, e finalmente, quando se quer, enfim, reverter uma fake news, isso é virtualmente impossível, porque as pessoas estão organizadas nos tais grupos, acreditam naquilo que querem acreditar e, portanto, não voltam para trás. Bom, é por tudo isto, do meu ponto de vista, que se torna fundamental que os Estados desenvolvam mecanismos inovadores para assegurar que continuem a existir grupos de mídia. E grupos de mídia ou de média privados, porque eu não concebo uma comunicação social onde só haja grupos públicos, e eu agora trabalho num grupo público, mas não concebo que a comunicação social seja feita apenas por grupos públicos. E, portanto, acho fundamental, porque essas empresas estão em dificuldades, que sejam apoiadas. Acho fundamental, e está aqui um representante das, enfim, ligado aos órgãos regionais de comunicação, acho fundamental olhar para os órgãos regionais de comunicação, para jornais, para pequenas rádios locais. São fundamentais, é fundamental manter essa capilaridade em termos democráticos. E, obviamente, os grandes órgãos privados de comunicação social merecem, seguramente, ter um olhar atento por parte de governos para os ajudar a ultrapassar esta situação, ou pelo menos a sobreviver, até se encontrar outros caminhos, nesta situação muito difícil. Será sempre, não tenho nenhuma dúvida, um exercício dificílimo, porque haverá sempre a tentação de dizer, bom, mas se o Estado dá dinheiro, vai condicionar a informação que esses órgãos de comunicação privados vão fazer. Será um exercício dificílimo, eu não tenho nenhuma solução mágica para isso, mas acho que é fundamental olhar para este tipo de situação. De qualquer modo, gostava de dizer que é também fundamental que o Estado garanta a existência de meios de comunicação social públicos. Em Portugal, a RTP e a Lusa, RTP, RDP, barra RDP, a Lusa, penso eu que, enfim, fazem o seu papel, de forma diferente, obviamente. Acho que a Lusa tem desempenhado ao longo dos anos um papel importantíssimo na comunicação social em Portugal. Hoje em dia, eu penso que se a Lusa de um dia para o outro fechasse, havia um verdadeiro cataclismo, sobretudo em órgãos fora das grandes cidades, mas provavelmente os grandes órgãos nacionais também iriam sofrer muitíssimo. Nós hoje em dia produzimos entre 400 a 600 notícias, entregamos aos nossos clientes cerca de 2 mil fotografias, fazemos vídeos através dos quais nos combinamos com as televisões privadas para fazer algo que eles já não fazem e nós fazemos. E, portanto, entregamos esses vídeos também, vendemos, obviamente, esses vídeos às empresas privadas e fazemos áudios, muitos áudios, para os noticiários das rádios. Portanto, a Agência Lusa hoje em dia tem um papel primordial, um papel central na sustentabilidade da comunicação social em Portugal. Pode ser usada para aumentar ainda mais essa sustentabilidade? Acredito que sim, mas isso não compete à Lusa dizê-lo. Isto tudo é para dizer, para terminar, dizendo que a crise do jornalismo é a crise das democracias e, portanto, se nós não olharmos para o jornalismo, se não olharmos para a situação em que se encontra o jornalismo de uma maneira séria, teremos, seguramente, problemas cada vez maiores em matéria democrática. Muito obrigado.
Agradeço a intervenção e, sobretudo, os alertas que aqui nos deixou e passava a palavra ao Miguel Marujo por 10 minutos.
Obrigado, bom dia. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a Comissão Parlamentar que dirigiu o convite ao Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas para estarmos aqui presentes e tentar lançar, então, algumas ideias para este debate. Eu cheguei tarde ao jornalismo e quando cheguei os telex já não se liam em máquinas na redação, já chegavam diretamente aos ecrãs do computador, Estávamos em 2000 e eu comecei num jornal digital que era ainda muito incipiente. Experimentei desde então vários tipos de imprensa, mas sempre num tempo de permanente angústia, sobressalto e incerteza sobre a certeza dos jornais, das televisões, das rádios. Nestes anos, os jornais e a comunicação social em geral procuraram novos modelos de gestão, procuraram novos modelos de negócio, afirmaram-se novas potencialidades técnicas e tecnológicas, e todos nós achávamos que tínhamos encontrado, de algum modo, a galinha de ovos de ouro. Mas, neste percurso, aquilo que foi sempre sentido, e de forma muito particular também por mim, na minha vida enquanto jornalista, foi que se despediram muitos jornalistas, demasiados jornalistas, e arrisco nenhum administrador. Apostou-se numa relação de amor-ódio com as redes sociais, com aquilo que o leitor, o ouvinte, o espectador espera e quer do órgão de comunicação social. Neste caldeirão de coisas, neste caldo de práticas, a prática jornalista permanece, tantas vezes, pouco permeável à inovação ou a novas abordagens, é um facto. Mas é possível antever uma mudança quase imediata todos os dias, mesmo que ninguém acerte ou tenha acertado até agora no tal modelo de negócio. Eu, desde que cheguei tarde ao jornalismo, o debate foi feito sempre no fio da navalha. E já em 2008, um diretor da Escola de Jornalismo Digital de Espanha, José Severa, dizia que a indústria tem um problema, não consegue ganhar dinheiro a fazer o que fazia antes. Os nossos produtos, aquilo a que chamávamos notícia, aquilo a que chamávamos meio de comunicação social, já não contam, já não valem. O que está em crise não é o jornalismo, é o modelo de jornalismo que se pratica. No entanto, para mim, e aqui também enquanto representante do Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, acho que a prática jornalística é só uma. O jornalismo é um só. Aquilo que nós nos confrontamos também nas queixas que nos chegam ao Conselho Deontológico são exatamente transversais aos diferentes meios de comunicação social. Se lermos os 11 pontos do atual Código Deontológico, e tenho quase a certeza que nesta sala muito poucos, se calhar, o terão feito na íntegra, apesar de caber nesta pequena pagela, digamos assim. Este atual código foi aprovado em 2017, a primeira versão era de 1993 e aquilo que se mexeu na sua revisão de 2017 foi muito pouco. Mas foi também necessário para adequar a determinados aspectos do dia-a-dia dos jornalistas. Em todo caso, o texto deste Código Deontológico é igual para quem está na imprensa, no online, na rádio, na televisão, quem escreve num diário, ao minuto ou num semanário, numa agência ou num direto da televisão, no curto noticiário da rádio ou nos intermináveis diretos em looping à porta de tantas vezes de nada. Permitam-me que vos leia, não vos vou ler todo, apesar de ser curto, como vos disse, mas que vos leia três ou quatro aspectos inscritos no Código Deontológico. O primeiro, o jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo, considerar a acusação sem provas e o plágio como graves faltas profissionais. No quarto, e já vos li os dois primeiros, no quarto lê-se, o jornalista deve utilizar meios leais para obter informações, imagens ou documentos e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A identificação como jornalista é a regra e outros processos só podem justificar-se por razões de incontestável interesse público e depois de verificada a impossibilidade de obtenção de informação relevante pelos processos normais. E não vos tomo mais tempo, leio-vos apenas o quinto e o sexto. O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e atos profissionais, assim como promover a pronta retificação das informações que se revelem inexatas ou falsas. E o sexto, o jornalista deve recusar as práticas jornalísticas que violentem a sua consciência. O que falta então, qual é o desafio que se coloca então aos jornalistas nos dias de hoje? É que estes 11 breves pontos que todos os jornalistas deviam ter na ponta da sua prática e da sua língua, indicam-nos muito do caminho que deve ser o jornalismo e pelo qual se deve nortear o jornalismo. O que falta então é o de outras condições de trabalho, porque de facto é impossível fazer mais com menos, e quase todas as empresas, para não ser injusto, fazem hoje cada vez mais com menos. O Nicolau Santos dava um exemplo muito claro, chegou a um semanário e fazia 4 ou 5 órgãos de informação, entre aspas. A desinformação que tanto nos preocupa e que tanto falámos já aqui esta manhã, combate-se também com redações robustas. É impossível combater a desinformação, a chamada desinformação, com redações tão curtas que não há tempo para pouco mais do que nada. E quando falo em menos jornalistas, também incluo os jornalistas mais velhos, porque hoje é impossível encontrar numa redação, eu arriscaria um limiar, é impossível encontrar numa redação pessoas com mais de 55 anos. No Spotlight, que era aquele filme sobre a denúncia pelo Boston Globe do caso de abusos sexuais de menores pela Igreja, por padres e bispos na Igreja Americana, no Spotlight havia uma cena impressionante que na altura nenhum jornalista elogiou e que me marcou bastante. É que havia um jornalista que se reformava na redação. Eu não me lembro de alguém se reformar numa redação. É impossível também fazer mais, ou mesmo mais ou menos, no dia-a-dia, com jornalistas muito mal pagos, em situações escandalosas de precariedade, em que se pagam por trabalhos de pessoas freelancer 50 ou 100 euros de trabalho em que as pessoas investiram bastante durante muito tempo. Sujeitas estas pessoas, as da redação e as que estão fora, a pressões das mais variadas, que vai, pode ir da pequena pressão do chefe para que o texto saia naquele momento, mesmo que ainda não esteja necessariamente completo, até à fonte, até a outras pressões, seja do que for e de quem for. Eu introduzi aqui um parênteses sobre o fact-checking. É que todos agora dizem-nos que é importante haver fact-checking àquilo que se faz e muitas das vezes às notícias que se apresentam. Eu julgo que, apesar de tudo, o jornalista com tempo, e para ter tempo de facto era preciso ter outras condições de trabalho, o jornalista com tempo é que deve ser o primeiro verificador de factos dos seus próprios textos. Há pouco tempo alguém me dizia, e vou usar um exemplo desta casa, se um deputado me disser que está a chover e outro que não está a chover, a minha função não é publicar as duas opiniões antagónicas. A minha função é dizer, o deputado A diz-me que está a chover, o B diz que não, mas lá fora está de facto a chover. Na era digital, o desafio é procurar também, e isto é um desafio, julgo, para esta casa, para as empresas, para o governo, para todos estudarem, fontes de financiamento alternativas. Não há soluções mágicas, mas há quem lá fora esteja a estudá-las, há exemplos que se vão ensaiando e não será porventura custado a dar dinheiro. Porque, por exemplo, a imprensa regional sabemos bem como vive ou não vive conforme as apetências de uma Câmara Municipal e conforme o noticiário desse jornal em relação a essa Câmara Municipal. É fácil fechar a torneira dos apoios aos jornais locais, que dependem muito desse tipo de publicidade, mas deve ser antes procurada a forma do Estado facilitar também financiamento. Estude-se então fundações, mecenato, os tais impostos à Google e ao Facebook, que eu não fiquei completamente convencido daquilo que se poderia ou não ter ido mais além com uma proposta de lei que houve aqui. O pagamento por serviços de clipping, e agora aprecio-me ser mauzinho com os deputados desta casa. Quantos senhores deputados é que compram diariamente um jornal e abdicam de ler apenas o que vem no clipping? Com retorno para quem, de facto, produz e todos os dias alimenta jornais, rádios, televisões, sites, por aí fora. O jornalismo é um só, eu disse isto e mantenho, é esse o desafio. O jornalista hoje sai pouco para a rua, fica muito na secretária, por falta de dinheiro, por falta de tempo. Também há quem fique na secretária por falta de interesse, porque há um qualquer Google que conta a história que nós temos que escrever. mas o essencial é beber na fonte. O jornalismo é um só, independentemente do meio que o usemos. Era isto. Obrigado.
Muito obrigada. Dava de seguida a palavra à Mafalda Anjos, diretora da Visão.
Muito bom dia a todos. Saúdo a Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a deputada Edith Estrela, por este convite. A Sra. Presidente da Comissão de Ciência, Nilza de Sena. Senhoras e Srs. Deputados, autoridades reguladoras, colegas jornalistas e os demais presentes, agradeço o convite para estar presente nesta oportuna conferência. Acho que o tema não podia ser mais relevante e as intervenções até agora muitíssimo interessantes. Bom, pedem para falar dos desafios do jornalismo na era digital. Podíamos ficar aqui todo um dia só a discutir este ponto, vou tentar resumir. Queria começar por uma história. Eu, quando assumi a direção da Visão em 2016, lembro-me que andei às voltas muito tempo com o tom do meu primeiro editorial. É normal, não é? Como é que se fala aos leitores pela primeira vez? E lembro-me que na altura lembrava-me ali de conselhos de um grande senhor que está aqui connosco na mesa, que é o Nicolau Santos, meu querido colega, que muitas vezes corria da poesia para dizer algumas coisas. E de facto eu achei que a poesia podia ser boa conselheira e que podia iluminar com as palavras certas e fui buscar um verso de Sofia em que ela se referia aos pescadores, mas que eu achei que se aplicava na perfeição aos jornalistas. São aqueles que avançam de frente para o mar e que vivem de pouco pão e de luar. Mal eu sabia na altura quão oportunas e certeiras eram estas palavras com tudo o que estava para acontecer. Bom, nos mídias em geral, mas na Visão em particular. E por isso é verdade, somos todos nós os que trabalhamos em média em 2019 um pouco idealistas, um pouco loucos, avançamos de frente para o mar nesta tempestade, mas vivemos de luar e de cada vez menos pão. A questão é como é que vamos chegar a bom porto. Bom, eu não estarei a exagerar quando digo que os desafios hoje com que os médias se confrontam são realmente enormes, gigantescos. Já lá irei. Antes, é um enquadramento que é necessário. Algumas das coisas já foram aqui ditas, mas é necessário. Fazer um ponto assente. É evidente que a internet é um meio extraordinário que permitiu o acesso global à informação, à universalização do conhecimento. Estamos, toda a gente já disse, num mundo novo, um mundo ligado em rede que muda muitos dos padrões que durante séculos nos enquadraram como seres humanos. Hoje temos comunicação direta de e com as pessoas, temos alcance global, temos amizades instantâneas e também popularidades instantâneas, algoritmos que sabem mais sobre a nossa própria vida do que nós próprios temos consciência. Temos novas ferramentas que dão capacidades antigamente consideradas quase sobre-humanas aos homens. E tudo isto, eu repito, é para o homem absolutamente extraordinário. Agora, é preciso lidar com o reverso desta medalha, e porque, como sempre, com enormes potencialidades vêm enormes perigos. E o principal, o maior de todos, é o perigo dos filtros e das bolhas sociais. Deixem-me contar mais uma história. Em 2014 tive a oportunidade de ir em reportagem ao Facebook, estava ainda a trabalhar no Expresso. Fui a primeira jornalista, eu acho que a única portuguesa, a entrar nos headquarters em Menlo Park, Silicon Valley, do Facebook. Estive lá durante uma semana a perceber por dentro como é que funcionava aquela rede social e o modo de trabalhar, que à época já era a maior nação do mundo. E o que mais me impressionou daquela experiência foi conhecer a equipa que desenhava o algoritmo do Facebook, o EdgeRank. Bom, o algoritmo do Facebook tinha, à época, centenas, quase um milhar de engenheiros a trabalhar permanentemente, a afinar aquilo para, assim que nós entramos nas nossas timelines, Facebook, entretanto, comprou o Instagram e, enfim, tudo o resto, nós conseguirmos ver coisas que nos são interessantes, importantes e relevantes de forma a nos mantermos agarrados, viciados, clientes daquela rede social. O que me impressionou mais foi ver miúdos, sem dúvida que miúdos brilhantes, mas miúdos sem nenhuma noção, ou com pouca noção, vamos dizer assim, com pouca noção, da enorme responsabilidade que tinham entre mãos, da enorme responsabilidade que é estar a trabalhar e mexer com a vida de tantos milhões de pessoas. É de facto um poder enorme este de filtrar a realidade que cada um de nós vê numa rede social. E eu creio que o cidadão comum tem ainda muito pouca noção hoje deste facto. É que o que vê quando entra nas suas páginas de rede é apenas uma realidade paralela, uma coisa filtrada por pessoas pagas a peso de ouro para nos manterem ali agarrados. Bom, isto é uma bolha, sim, e onde a cada um é servida, o Nicolau também falou disso, apenas a forma de ver o mundo que esta pessoa já trazia pré-concebida. E isto é tanto mais preocupante quando sabemos, como foi também referido, que mais de metade da população mundial se informa precisamente nas redes sociais. E aí as pessoas só vão ver aquilo que a sua perspectiva, a perspectiva que traziam pré-concebida, a perspectiva da sua bolha, dos seus amigos. Segundo ponto, segundo perigo muito importante, as ameaças à democracia, a desinformação, as fake news. Não me vou alongar muito porque vamos ter painéis específicos para falar só sobre este assunto, mas é evidente que com este pano de fundo, este fenómeno das bolhas sociais, o impacto que tem na mentalidade coletiva, é evidente que com isto é a própria sociedade democrática que está em risco. Todas as bolhas são, é evidente, terreno fértil para a propagação de radicalismos, de mensagens de ódio, de rumores, de mentiras. E é evidente, todos também já disseram, já existiram antes, boatos e mentiras mal intencionadas, colocadas com um propósito específico de mudar o rumo dos acontecimentos. A verdade é que agora elas são amplificadas com uma tecnologia poderosíssima e por isso também perigosíssima. Não me vou alongar, isto já foi aqui falado. Portanto, não é de surpreender resultados eleitorais manipulados, não é de surpreender desfechos que são muitíssimo condicionados, não apenas, mas muito, mas também e sobretudo condicionados por informação, desinformação e fake news. E, de facto, as fake news são hoje uma ameaça bem real à democracia, que tem de ser combatida. Eu saúdo a Lusa pelo trabalho que fez em trazer este tema para a praça pública, porque acho que fez um bom serviço. Mas, na verdade, deixem-me fazer uma parte aqui, na verdade, fala-se de fact-checking hoje. Bom, não há jornalismo sem fact-checking. Fact-checking é a base do jornalismo. Isto é, deixem-me dizer-vos, um conceito de marketing, mais do que outra coisa. A obrigação de um jornalista, de um meio de comunicação, de um órgão de comunicação social, é fazer fact-checking. Sempre foi, é e continuará a ser. Portanto, isto não é novo. Fact-checking é uma coisa que sempre existiu e tem que continuar a existir. Caso contrário, não existe jornalismo. Bom, vamos aos desafios pós-média. Não é esta a primeira vez que uma tecnologia disruptiva vem mudar toda uma indústria. É evidente que aqui temos uma indústria que ela própria é garante a democracia e, portanto, eu atrevo-me a dizer que isto é particularmente importante, particularmente grave. Eu resumi os desafios em três. O primeiro desafio, acho que é ser a agulha num palheiro de palha de conteúdos. Porque hoje, realmente, há 7,6 mil milhões de pessoas no mundo e, portanto, há 7,6 mil milhões de potenciais criadores de conteúdos. E, portanto, há especialistas, comentadores, influenciadores, influencers, esta palavra agora está na moda, produtores de conteúdos que rivalizam, sim, no dia-a-dia com as notícias consideradas mais importantes, mais relevantes, porque estas pessoas estão por todo lado e a ocupar espaço mediático lado a lado com os jornais. Nada de mal com isso. Esta desintermediação eu acho louvável, acho interessante, acho importante. Agora, o maior desafio dos média é precisamente manterem-se relevantes na vida das pessoas, soterradas de conteúdos. Alguns são muito interessantes, eu não tenho dúvidas. Alguns, de facto, são muito interessantes. Porém, a maior parte, acho que todos concordamos nisso, são muitíssimo supérfluos, são irrelevantes, são, às vezes, um bocadinho idiotas. E, portanto, o pior que os mídia podem fazer é ceder à tentação de entrar nesta voragem que tem um mau resultado, necessariamente, no clickbait, correndo o risco, obviamente, de se tornarem também, muito rapidamente, irrelevantes também. Por outro lado, segundo desafio, manter os valores essenciais do rigor e da isenção. Miguel Marujo falou disso, obrigada Miguel, é evidente, quer dizer, isto é, É de facto um desafio hoje, quando temos breaking news e uma pressão permanente para colocar uma história em 5 minutos, mas num mundo de superficialidade, fake news, o jornalismo de qualidade, o jornalismo de referência, o jornalismo credível, a isenção, a distinção, são mais importantes do que nunca. E eu aqui tenho que concordar com Mário Mesquita, que abordou isso. Eu também gosto de olhar para o copo meio cheio. Eu acredito mesmo que isto pode ser uma boa oportunidade para o jornalismo de referência. Este pode ser o momento em que o jornalismo de referência, o jornalismo de qualidade, se distingue de todo o lixo que existe por aí e uma oportunidade para chegar mais longe. E quando falo em jornalismo de referência, não falo necessariamente em grandes meios nacionais, falo também em grandes jornais locais, regionais, que fazem excelente trabalho a esse nível. Terceiro desafio, e este aqui, perdoem-me, é particularmente querido, o desafio de resistir, sobreviver. É evidente que faliram os modelos de negócio tradicionais de média, não vale a pena elaborarmos mais sobre o assunto. A indústria, é preciso dizer isto, ainda está hoje a pagar ter cometido o maior ato kamikaze de sempre ao ter começado a oferecer os seus conteúdos gratuitamente, como se eles não custassem nada a fazer. E aqui é o ponto, não é? Nós começámos a dar conteúdos que custam muito dinheiro a produzir, que são difíceis de produzir e começámos a impor o gratuito como regra. E a partir daí foi o desastre. A verdade é que hoje ainda são muito poucos os grupos ou títulos que conseguem compensar com as receitas do digital, a erosão dos lucros e das vendas em banca e da publicidade em papel, e são muito poucos também os negócios de base apenas digitais que se pagam. Portanto, não está encontrada a fórmula, não está encontrado o novo modelo de negócio, a situação é complicada. Esta é uma situação negra, não só em Portugal, evidentemente, é uma situação que se alastra para o mundo inteiro. E que também é ditado pelos novos hábitos de leitura das pessoas, como é evidente. No outro dia, num outro debate no CCB, João Miguel Tavares dizia: ah, mas nunca se leu tanto como agora. Eu tenho que dizer, bom, nunca se leram tantos títulos como agora, nunca se leram tantos alertas como agora. Ler com profundidade, ler um artigo do princípio ao fim, eu tenho sérias dúvidas que hoje se leia mais do que se lia no passado. Portanto, acredito que estes novos hábitos de leitura, estes intermediários globais como a Google e o Facebook, que abocanham a grande parte de leão das receitas publicitárias usando, note-se, conteúdos alheios, com tudo isto, o modelo continua negro e está difícil de se ver para onde será o caminho. Bom, muitos meios estão agora a tentar emendar a mão desta regra do gratuito que se impôs e a tentar impor paywalls, tanto em Portugal como no mundo inteiro. E acredita-se que o modelo das assinaturas, o modelo da subscrição, é a única forma sustentável de se financiar. Isto é curiosamente algo que a Visão, como aqui o meu colega de mesa bem sabe, não é? A Visão sempre fez. A Visão é o título em Portugal com mais assinantes, é o há muitos anos, exatamente porque percebeu que havia aqui uma relação de compromisso com os leitores, que sentem a revista como sua, e isso é muito importante. Nós ouvimos-los atentamente, nós temos uma relação muito próxima com eles e, de facto, encontrei na Visão algo que nunca tinha encontrado nos meios por onde passei, que é esta sensação de pertença e de posse que os leitores têm com o título. Bom, agora a dúvida mantém-se. Fazer jornalismo de qualidade tem um preço, custa dinheiro, como é que ele se vai pagar? Eu trouxe aqui uma provocação, é no fundo uma consideração. Se dependesse apenas das receitas geradas pelo tráfego online, nenhuma história, nenhuma notícia, grande história ou notícia de qualidade, ou praticamente nenhuma, se pagaria em Portugal. Eu deixo-vos dois exemplos. Duas grandes caixas que a Visão fez, muito relevantes, no ano passado, que foram capa, editaram a agenda mediática durante dias a fio, ocuparam esta casa em debates e como a necessidade de obras urgentes na Ponte 25 de Abril ou os esquemas de favorecimento na reconstrução de Pedrógão, que foram investigadas por equipas da Visão durante semanas, nos quais investimos bastante, meios técnicos, pessoas, obviamente dinheiro. Estas histórias renderam no online cerca de 100 euros cada. E isto é preciso que as pessoas entendam. Se vivêssemos apenas das receitas do digital, estas histórias não poderiam ser feitas. É impossível. Não se pagam. É evidente que historietas virais absolutamente irrelevantes rendem muito mais. Coisas que chegam a 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas, por vezes num mês, rendem muito mais. A questão é, não podemos, obviamente, ficar reduzidos a elas. Isso não é fazer jornalismo e isso não é fazer a função constitucional dos mídia, que é ser o quarto poder. Eu acho que o Presidente da República lançou recentemente o desafio à sociedade portuguesa de ponderar e debater esta situação dos média nacionais. Eu penso também que é crucial fazê-lo. Achei curioso porque, na altura, a maior parte dos meus colegas, a primeira coisa que fizeram foi criticar esta posição do Presidente da República, mas eu acho mesmo que há muito que pode ser feito. Há muito que pode ser feito, por exemplo, nesta Casa da Democracia, para apoiar o jornalismo nos seus vários níveis, nacional, regional. Essencial em democracia, volto a dizê-lo, sem ser pela via do financiamento direto dos títulos ou das empresas de média. Porque eu percebo, isso pode, obviamente, colocar em causa a sua independência, a sua isenção, a liberdade de imprensa. Mas, de facto, há muita coisa que pode ser feita pela via da comparticipação, pela via da redução de custos de serviços, que pode e deve ser ponderada. Eu, se me permitem, tenho alguns exemplos, vou ser rápida, depois podemos continuar a discuti-los no debate. Mas, por exemplo, o porte pago a ser aplicado a todo o território nacional. Isto estimula as assinaturas em papel, que são cruciais. A leitura em papel, deixem-me dizer-vos, eu considero crucial. Inúmeros estudos dizem que as pessoas apreendem de uma forma completamente diferente aquilo que lêem em papel do que aquilo que lêem no digital. É evidente que a visão e os outros títulos todos têm um caminho a prosseguir aí, mas o papel tem que ter um lugar fundamental na nossa sociedade. Acho que podemos encontrar formas de reduzir substancialmente para as empresas de média o custo das comunicações, envios de dados, linhas dedicadas, tudo isto que tem um peso muito grande, e legislando para que as operadoras de telecomunicações, com lucros astronómicos, comparticipem nesta função constitucional dos média. Acho que se pode ponderar reduzir a TSU para as empresas de média. E agora aqui um ponto muito importante, eu acho que o Estado português como um todo deve ser muito menos tolerante com os gigantes agregadores da net. Eu acho que deve legislar, deve pressionar, deve mesmo ponderar, processar, obrigando-os a cumprir as regras constitucionais de salvaguarda da privacidade dos cidadãos e a partilhar receitas publicitárias que advêm de conteúdos terceiros. Independentemente do caminho que está a ser trilhado e bem na Europa pela Comissária Vestager, de imposição da tal taxa digital, que infelizmente agora ficam em banho-maria por causa da oposição da Irlanda, da Dinamarca, da Suécia e da Finlândia, eu acho que pensar em ter medidas mais musculadas por cá, como outros estão a fazer, é também uma questão de soberania. Os programas de apoio aos média, como tem a Google, como o Google News Initiative, ou como teve em tempos o Facebook, que financiava, que pagava aos média pelos diretos que faziam e que, entretanto, de um dia para o outro acabou, vamos ver se nos entendemos, eles pouco mais servem do que para distribuir algumas migalhas pelos grupos de comunicação social em Portugal e, assim, tentar silenciar as empresas de comunicação, para pouco mais servem do que para isso. Eu acredito que o jornalismo de qualidade custa muito a produzir.
Faz favor.
Sim, vou concluir. Será cada vez mais um nicho. Um nicho que assenta nos tais modelos de subscrição, nos assinantes, em assinantes diferenciados, mas em assinantes que pagam pelos conteúdos quase como um dever de cidadania, como um compromisso com a democracia. E isto faz com que a informação de qualidade, não tenhamos dúvidas, fique ou volte a ser apenas para um grupo restrito. É esse o modelo que está a vingar um pouco por todo lado. Ainda ontem eu li um artigo do Financial Times, li-o ontem, mas ele já tem 2 ou 3 dias, que dizia precisamente isso. Os títulos de referência como o New York Times, o Washington Post, a New Yorker ou o próprio Financial Times, estão a transformar-se numa espécie de novos clubes de elite, onde entram só os assinantes, que pagam assinaturas caras, e aquilo fica ali uma coisa fechada. E, portanto, a informação relevante, de qualidade, não chega a toda a gente, não é democratizada. Eu acho que, como sociedade, temos que refletir se isto faz sentido, se não é triste condenar a generalidade da população à informação de menor qualidade, à tal desinformação, às fake news, aos fediverses, ou se temos a obrigação de agir. Na Visão e na Trusty News nós estamos a fazer a nossa parte, estamos a apostar em jornalismo especializado, estamos a apostar em nesta relação de proximidade com os nossos assinantes, mas sempre com o foco na qualidade, no rigor, na isenção, no sentido de missão e sem ceder no fundamental, que são os princípios éticos e deontológicos dos jornalistas que o Miguel Marujo falou. Estes são, têm de ser absolutamente inalienáveis, mesmo quando o mar está bravo e vivemos de pouco pão e de luar. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada à Mafalda Anjos e dava agora a palavra ao João Palmeiro por 10 minutos, pedindo que pudesse cumprir o tempo que está estipulado. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Bom dia à Sra. Presidente da 12ª Comissão, Sra. Deputada Nilza Sena. Ser o último a falar tem, por vezes, vantagens, que é a de não precisar de repetir com as minhas palavras aquilo que me revejo nas palavras daqueles que me antecederam. E vamos nos concentrar, então, em algumas coisas, apenas com dois pequenos à parte. O primeiro é, Sra. Deputada Nilza Sena, eu não sei se reparou, quando viu o relatório da ERC, que ele reintroduz aquilo que um professor seu e meu particular amigo, Luís Filipe Landerson Cardoso, defendeu na tese de doutoramento dele em 2007, que se chama a regulação dinâmica dos mídia, e que eu tive a honra de, na minha tese de doutoramento, atualizar há 3 anos atrás. Portanto, deixemos-nos de preocupações e olhemos para as coisas, porque estamos dentro daquilo que deve ser. A segunda questão é, eu li bem que estamos numa conferência sobre a era digital. Ouvi aqui tanta conversa analógica, meus amigos. Tanta conversa analógica. Mas eu também quero contribuir para isso, dizendo-vos que a Associação Portuguesa de Imprensa, que, como muitos saberão, representa 3/4 dos editores de publicações periódicas registadas na ERC, sejam elas digitais, sejam elas em papel, e que representa mais de metade, que representa empregadores que empregam mais de metade dos jornalistas com carteira profissional em Portugal, portanto somos o maior empregador deste setor, estamos na Associação Portuguesa de Imprensa muito empenhados em conseguir aumentar a venda dos jornais em Portugal. Porque, e não vou perder tempo sobre isso, porque em Portugal compram-se jornais, não se vendem jornais. Eu não conheço nenhum produto em que os vendedores estejam tão distantes do sistema de venda como é hoje em dia o dos jornais em Portugal, em todo o mundo, com muito honrosas exceções, como é a cidade de Viena da Áustria, que quando lá foram, vejam como eles não têm medo dos sacos plásticos para vender jornais, nem das latas de Coca-Cola para lá pôr o dinheiro da compra do jornal. Portanto, Sra. Presidente, eu vou olhar para alguns pontos do estudo da ERC, aqui hoje de manhã apresentado, e dizer-vos alguns contributos que nos parecem importantes e que desde já agradeço ao Dr. Mário Mesquita ter anunciado que seguirá um período de pedido de contribuições. Primeira coisa é reforço da literacia mediática. Em outubro, a Associação Portuguesa de Imprensa enviou a esta Casa 2 projetos de reforço de literacia mediática para serem incluídos no Orçamento de Estado do ano de 2019. Os 2 ficaram no silêncio e os 2 custavam em conjunto 1 milhão de euros. Eles vão voltar na segunda-feira da próxima semana, depois da Páscoa, para ver se com a ressurreição tínhamos aqui alguma esperança de que voltem a olhar para estes projetos. Mas como nós não paramos, um desses projetos, que se chama Media Veritas, já conseguiu um financiamento de uma fundação internacional, apenas porque foi considerado o projeto mais inovador em todo o mundo de luta contra a iliteracia dos mídia de séniores. Porque dos jovens e das escolas todos falamos há muitos anos. Mas dos avós e das avós todos temos tendência a esquecermos. E são os avós e as avós em Portugal particularmente, que são os primeiros contactos dos jovens que saem da escola e dizem, olha, hoje falaram-me disto, hoje discutimos aquilo. Portanto, este projeto vai para a frente, chama-se Media Veritas, antes do verão terão com certeza notícias públicas disso. Um ponto a seguir que diz que é necessária a aprovação de legislação, nomeadamente para a afetiva aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Sim, senhores deputados. Com a exclusão da aplicação aos atos jornalísticos e à atividade das empresas jornalísticas. É a única coisa que é possível. Eu não. Este regulamento já promoveu uma coisa inédita em Portugal. Todas as entidades do setor dos mídia, sejam representantes de empregadores, sejam representantes de empregados, sindicatos, fizeram um pedido único e em conjunto à Assembleia da República para que houvesse o maior cuidado na lei da aplicação do regulamento, dizendo pura e simplesmente o artigo 85 do regulamento é claro. As atividades jornalísticas e as empresas de média devem ser, podem ser, de acordo com as tradições nacionais, excluídas dessa lei. E é isso que nós esperamos há um ano. Eu já tive a graça de dizer que era o Brexit português e vou continuar a afirmá-lo. Há um ano. E querem ver, eu não vou perder muito tempo, nem tempo nenhum, em grandes explicações, digo-vos isto. Há um artigo que, se for aplicado, que é o artigo que entrega aos sucessores ou a quem as pessoas designarem a gestão do seu, dos seus dados pessoais depois da morte, se isso for aplicado, os obituários e a necrologia acaba. E os obituários são uma das fontes fundamentais de subsistência e de serviço à comunidade da imprensa portuguesa, em especial da imprensa regional, que a distribui por todo o mundo. Há problemas e há questões que têm a ver com testamentos, sucessões, acesso a bens, que só são possíveis serem defendidos porque a imprensa portuguesa tem a tradição e o hábito de o fazer. Não vou perder tempo com o artigo 24, porque acho que este é suficiente para termos a dimensão entre o ridículo e a preocupação que não olhar para as coisas como elas são podem trazer. O ponto seguinte é quase igual a este, que é a revisão da lei da publicidade institucional nas eleições. Começou muito mal, senhores deputados, a semana passada. Muito mal, peço-vos desculpa, quem sou eu para dizer uma coisa destas a tão ilustre casa. Mas começou muito mal, porque começou para resolver só o problema das autarcas, não para resolver o problema dos jornais e das publicações periódicas, das rádios locais, das rádios que também precisam de ter esse apoio ou essa comunicação institucional. Começou muito mal e eu espero que seja possível ainda na presente legislatura fazer aquilo que é indispensável, que é mais uma vez dizer que a regra se aplica uma vez iniciado o período da campanha eleitoral. Ponto! Não é preciso mais nada do que isto, mas isto é indispensável. O próximo ponto tem a ver com os signatários do Código de Conduta de Boas Práticas. A Associação é signatária e ajudou à construção deste Código em Bruxelas, mas é signatária de um outro Código de Conduta no âmbito da Entidade de Autorregulação da Publicidade Portuguesa sobre influenciadores no mundo comercial. Estamos a trabalhar ativamente para que possamos, dentro deste espírito, propor um código sobre influenciadores no mundo do jornalismo. O reforço do pluralismo e da qualidade do jornalismo, incentivando medidas de co- e autorregulação. Sim, há 10 anos que lutamos para reinstalar o Conselho de Imprensa em Portugal. Não tenho que dizer mais nada, nem preciso explicar mais nada. Estão feitos todos os projetos, nele fazem parte, aliás, com grande relevo, os ombudsman, como aqui é proposto, os que estiverem nos jornais e os que tenham estado nos jornais. Há uma questão de memória que é fundamental, que é importantíssima preservar. Portanto, não podemos estar mais de acordo com esta ideia, embora tentaremos levá-la para o campo da reinstalação do Conselho de Imprensa. Depois, redefinir a noção de órgão de comunicação social. Desde 2010 que já participámos em várias discussões destas na Associação. E aqui a única coisa que hoje, para não concorrer com o tempo, eu não quero deixar de dizer é o seguinte. A deliberação da ERC 202 é uma deliberação de 2015. O trabalho foi feito com base em elementos de 2011, 2012 e 2013. Nós próprios, nas três comunicações que fizemos à ERC nessa altura, que eu estive a reler, não há nenhum elemento mais recente do que o ano de 2014, princípio do ano. Meus senhores, o mundo mudou. O mundo hoje, neste ponto de vista, é outro. As redes sociais, senhores, Zuckerberger, a semana passada, veio dizer que, sim, afinal é preciso regular a net de alguma maneira. A Associação Portuguesa de Imprensa passou o primeiro semestre do ano passado nos corredores das Nações Unidas para tentar que durante a grande Conferência Mundial do Estoril, dos proprietários e dos publishers de jornais, se fizesse uma chamada Declaração de Lisboa sobre esta matéria. E isso não foi possível porque o Facebook, na mesma altura, emitiu uma diretiva sobre como é que ia tratar da publicidade dos atos políticos ou de publicidade ou de promoção que tivesse alguma coisa a ver com a atividade política. Tudo isto é de uma descoordenação imensa e de uma grande dificuldade. Revisão dos diplomas setoriais, a lei de imprensa, a lei da rádio e a lei da televisão. A oportunidade está aí, senhores e minhas senhoras, senhores deputados. A oportunidade está aí, a transposição da diretiva AVMS, dos serviços multimédia, vai começar logo que esta Casa o deseje, na medida em que ela já foi aprovada e já foi publicada em Bruxelas. Portanto, está só à espera que comece o período de transição. Mas talvez fosse interessante, senhora deputada Nilza Sena e senhora Presidente, anteceder essa discussão com algumas conferências sobre o que seria uma lei do multimídia. Eu só quero lembrar que a mesma possibilidade era dada pela primeira AVMS, que substituiu a Diretiva da Televisão Sem Fronteiras em 2007, e que dizia que os Estados-membros podiam optar ou por alterar as leis da rádio e televisão, a lei do consumidor e, eventualmente, as leis da publicidade, ou criar uma lei sobre multimédia totalmente nova. Isso foi afastado em 2007. Porque se andou a correr no fim do prazo da transposição e era preciso transpor. Talvez, nesta oportunidade e com esta consciência que todos temos agora da importância destas matérias, seja possível pensarmos um bocadinho nesta matéria e desta forma.
Podia concluir, se faz favor.
Estou mesmo no último ponto. A definição de desinformação. Em janeiro do ano passado, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública e, aliás, um grupo de peritos de alto nível, ao qual eu me disponibilizei para fazer parte, mas fui excluído, como todas as pessoas da Europa do Sul, não fui só eu, não houve nesse grupo de peritos de alto nível um único representante da Europa do Sul. E, portanto, o ano passado participei nesse grande debate e a minha única contribuição aqui e hoje é abrir uma caixa de Pandora. Necessária, provavelmente, porque, como muitos dizem, é uma questão que está relacionada com a democracia. Mas é abrir uma caixa de Pandora. Porque, só para terem uma ideia, nós respondemos com duas visões. Uma visão da Associação, que foi aquela que eu consegui obter das consultas que fizemos em Portugal, e uma visão pessoal minha. Eu, pela primeira vez na minha vida, respondi pessoalmente a uma consulta pública da Comissão, porque achei que era preciso ir mais longe ou ver as coisas de outra maneira. E termino mesmo, senhora Presidente, apenas com duas referências. A primeira referência é à cibersegurança. A Associação Portuguesa de Imprensa orgulha-se de ter participado na criação em Portugal do MAPINET, que é um movimento para a luta contra a pirataria na internet. Portanto, nós sabemos, sim, é possível, através de sistemas de corregulação, como foi aquele do acordo entre os representantes do MAPINET e o Estado português em 2013, é possível obter resultados, não totais, mas resultados importantes nesta luta contra ou a favor da cibersegurança. E a segunda coisa, e termino outra vez lembrando que estamos num debate sobre a era digital. Eu gostava de ter tido mais tempo para referir o estudo que o Reuters Institute publicou há cerca de 2 meses sobre aquilo que os portugueses pensam da informação que recebem na internet e que eu não encontrei, obviamente, referido no estudo da ERC. Admito que esteja incluído, embebido, como se diz agora, num dos outros estudos que foram feitos, mas obviamente não encontrei uma referência. E essa referência é fundamental, porque, sabem, esses estudos dizem que nós em Portugal não somos, esse estudo diz que nós em Portugal não somos idiotas, nem somos de segunda classe, nem somos atrasados mentais, nem somos incultos, porque somos, dos 35 países estudados, somos o segundo em que os utilizadores das redes demonstram maior preocupação sobre a fiabilidade das notícias. A par da Finlândia e do Brasil, que é natural, porque o estudo foi feito o ano passado, em pleno período eleitoral. Mas a coisa mais importante que esse estudo diz, para ser aqui dito hoje, é que os portugueses distinguem o que é a informação enganosa do que são meros erros jornalísticos, distinguem o que é a desinformação do que é a manipulação, e a níveis muito altos. Claro que estou a falar dos portugueses que usam a net e que veem notícias na net, mas mesmo assim isto dá-nos, dá-lhes, senhores deputados, a coragem necessária para não pararmos este processo.
Tem mesmo que concluir, estamos pressionados com o tempo. Muito obrigada, João Palmeira.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigada a todos os nossos oradores. Nós vamos agora iniciar um período de debate. Tem apenas uma inscrição. Não sei se ainda mais alguém se quer inscrever de última hora. Se não, era para reunirmos. Vamos fazer apenas uma ronda. E, portanto, eu vou dar então a palavra ao Sr. Zé Pedro Ferreira, do Jornal de Gaia Semanário, para fazer a sua pergunta ou a sua intervenção rápida. Muito obrigada.
Portanto, começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, toda a mesa e todos os presentes. Eu serei muito breve. Nós, no fundo, eu venho representar um campeonato diferente, que é o da imprensa regional. Vim cá sobretudo para aprender mais um bocado. E aqui, quando falamos, e só tocando na questão dos apoios, eu vivo duas realidades distintas. Eu sou diretor de um jornal, sou diretor do outro, o Gaia Semanário e o Ano Semanário, um em Vila Nova de Gaia, outro Esposende e Barcelos. E são duas realidades distintas, porque em Gaia temos apoio por parte da autarquia, em Esposende e Barcelos não temos. Este apoio, temos que ser corretos e sérios com o Eduardo Vítor Rodrigues, apoia todos os jornais, nunca nos pediu nada, nunca nos cobrou nada. Do outro lado não temos. Agora, nós temos que olharmos para a imprensa nacional todos os dias, passa dificuldades, mas temos na imprensa regional um problema maior, porque falamos das pequenas redações, da falta de gente, mas nós vivemos uma realidade onde somos diretores, editores, paginadores, imprimimos o jornal, distribuímos o jornal, fazemos tudo. Pelo meio, conseguimos, sem pedir nada em troca, está aqui a deputada Diana Ferreira que sabe, está o seu deputado do Bloco de Esquerda, que também sabe. Oferecemos uma página a cada partido político para expor o que quer e que muito bem entende todas as semanas. Paga-nos zero, é igual para todos, escreve quem quer. A bom da verdade, a CDU e o CDS nunca falham. Os outros escrevem quando querem e as portas estão sempre abertas. Depois, temos que olhar para isto. Nós, com o que é que nós lutamos? Nós, tudo o que acontece, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, um concelho enorme, no mesmo dia, na mesma hora, está nos jornais nacionais. Neste momento está a haver um almoço com o Eduardo Vitor Rodrigues e os jornalistas. Daqui a pouco nós temos o resumo nos jornais nacionais. Para nós, sobra nada. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Ir atrás da coletividade, ir atrás do desporto regional, ir atrás do povo. Portanto, nós vamos ter um papel importante que vamos levar o povo a voltar a ler jornais. Portanto, nós vamos ensinar o povo qual é a pena ler jornais. E depois, se calhar, vai ler os nacionais também, porque já os vê na internet, já vê tudo. Mas para irmos atrás do povo, nós temos gasóleo, pessoas, não há hipótese. Porque nós passamos muitas semanas a pensar como é que vamos comprar o papel para colocar o jornal na rua. E depois como é que vamos comprar meter gasóleo para distribuir. E Gaia tem 300 mil pessoas. Barcelos tem 89 freguesias pela data antiga. Esposendo não tem gente, mas é enorme. Portanto, sem apoio nós vamos fechar. E sem apoio nós vamos ter uma história nacional fantástica, mas a história regional, que não cabe nos órgãos nacionais, simplesmente vai morrer, vai acabar. Quando os telefones borrarem e os discos rígidos forem ao ar, não há informação, não há registro e os nossos netos vão ver zero. Portanto, nós temos que olhar para isto. A imprensa nacional é muito importante. Eu tenho que defender um bocado a minha dama, porque acho que a minha dama também é importantíssima, até para a sustentabilidade da própria imprensa nacional.
Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Mais uma intervenção. Sr. Vítor Fernandes, de uma rádio regional. Tem que carregar nesse botão, exatamente.
Olá a todos, bom dia. Eu provavelmente devo ser... Antes cumprimento, sem estragar nada. Antes cumprimento todos, provavelmente devo ser a única rádio local, regional aqui presente, e decidi vir cá porque neste painel temos a informação, os órgãos de informação nacionais, obrigado, mas não temos representantes da imprensa regional, seja ela jornais, como ouvimos, seja ela rádios. A imprensa regional, rádios e jornais locais, regionais, seguramente representam, no seu somatório, o maior número de postos de trabalho do que os órgãos de comunicação nacionais, ou de âmbito nacional. Mas hoje o tema é a informação e a desinformação na era digital, vulgarmente chamadas fake news. Meus senhores e minhas senhoras, se o panorama, e ouçam bem cada palavra que eu vos digo, se o panorama nos órgãos de comunicação nacionais ou de índole nacional é mau, eu garanto-vos que na imprensa regional é um filme de terror. E digo isto porque nós temos várias estações de rádio no nosso grupo e são precisamente os políticos que numa esfera ou num campeonato regional, aqui representados pelos ilustres representantes dos órgãos dos grupos parlamentares, são esses que dizem: ou as rádios e os jornais fazem isto, ou então nós cortamos os apoios. Há 20 anos que eu sou administrador e diretor, há 19, de um órgão, de um grupo de estações de rádio. Nunca recebemos um cêntimo de uma autarquia. Mas, meus senhores, isso é uma fatura que se paga muito cara. A independência, o rigor, é uma fatura muito cara. Falamos de publicidade institucional, que é uma das formas de financiar as rádios. Era bem que se investigasse, ou que se estudasse, a forma como esta publicidade é distribuída. Eu sou resistente aos subsídios à comunicação social, porque só assim é que eles podem ser independentes. Porém, sou a favor de que a comunicação social de qualidade é cultura, e se é cultura, então deve ser tratada como tal, com um tratamento fiscal adequado. Não basta falarmos só de porte pagos, não basta falarmos só dos problemas particulares de alguns órgãos, importa sim falar da gente. E a gente são os fake news, hoje que estamos aqui a debater. Podem ter a certeza que a manipulação de notícias é feita no nosso campeonato doméstico a partidas autarquias. E digo-vos mais, eu gosto muito de ouvir os profissionais, porque como se diz lá no meu norte, há uma grande diferença entre ir à pesca ou ser pescador. E ouvir as palavras de, por exemplo, Nicolau Santos, Miguel Araújo e Mafalda Anjos, é ouvir as pessoas que estão no terreno a fazer as notícias, a gerir uma equipa com dificuldades que quem está de fora não imagina. Agora, transportem isto para os meios locais e regionais. Não vos vou roubar mais tempo, digo-vos apenas algo que com certeza vos vai fazer refletir. As redes sociais e o Facebook, neste caso estamos a falar de Facebook, é uma ilusão tão grande, esta coisa de amigos, que por exemplo, perdoe-me a privacidade, eu por exemplo sou amigo do Facebook da Mafalda Anjos e ela passou por mim e não me reconheceu. Portanto, isto são as amizades, é igual às notícias das redes sociais. Isto é um exemplo cómico, mas que revela o que de facto o papel que as redes sociais fazem na qualidade da informação. Eu tenho 2 ou 3 mil amigos. Se eu ficar doente no hospital em casa, eu duvido que só 4 ou 5 é que sabem onde é que eu moro, para me ajudarem. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, falar de fake news é falar de pessoas, é falar de consciência, é falar, sobretudo, da responsabilidade social. Partilho com esta Câmara, e para terminar mesmo, algo que com certeza vos vai deixar surpreendidos, porque nos meios nacionais isto não existe. Mas está ali alguém que com certeza vai reconhecer este exemplo. Dado o facto de eu ter outras fontes de financiamento, eu há 19 anos que prescindi do meu salário no meu grupo de comunicação social para que ele fosse usado para pagar jornalistas de qualidade. Isto se eu quero manter um grupo de comunicação isento e imparcial. Meus senhores e minhas senhoras, falar de fake news é falar de consciência. E este sim é o tema. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não temos aqui propriamente perguntas, temos alguns comentários e eu pedia nesta ronda final aos nossos oradores que fossem breves também nas suas considerações finais neste debate e começava pela mesma ordem, portanto, dando a palavra ao Nicolau Santos.
Bom, eu suponho que aquilo que ouvimos essencialmente da imprensa regional, de algum modo, as comunicações abordaram. A dificuldade é muito maior para esses órgãos. Eu penso que as marcas de mídia tradicionais, quer a nível nacional, quer a nível regional, local, são indispensáveis no combate à desinformação. Enfim, o fecho de um jornal, de uma rádio, já não pode ser recebido com um mero encolher de ombros, porque são pedaços de democracia que estão a desaparecer quando isso acontece, por cada título a menos que desaparece, cada rádio que fecha, etc. E, portanto, eu suponho que só ganha com este tipo de situações os extremismos, os radicalismos, os fanatismos. Portanto, tudo o que possa ser feito para defender a imprensa, enfim, a comunicação social em geral, mas a rede de capilaridade que os órgãos regionais nos trazem e a vitalidade que também trazem à democracia, acho que, obviamente, tudo o que possa ser feito faz sentido.
Muito obrigada, Miguel Marujo.
Agora sim. Aquilo que nos trouxeram os dois representantes de órgãos regionais era também aquilo um pouco que eu tinha passado muito ao de leve na minha intervenção sobre os riscos que existem no facto de se limitar muitas vezes o financiamento do que quer que seja, neste caso, ao Estado só. O Estado entendendo, por exemplo, as autarquias locais, claro. Eu ia tomar, porque foi algo que não abordei na minha intervenção, mas que o Nicolau Santos referiu, e bem, eu acompanho muito quando o Nicolau distingue entre informação e propaganda. E quando falamos de desinformação, hoje em dia, e agora falo um pouco da minha experiência pessoal também como jornalista de política do Diário Notícias, hoje em dia quando um senhor deputado ou um político não gosta muito do que escrevemos, diz logo, ou vocifera logo, que estamos a fazer fake news. Não, lamento, não são fake news que eu possa escrever. Todos nós falhamos, todos nós erramos, mas aquilo que era importante distinguir é que quando falamos de desinformação, não estamos a falar de propaganda. Eu não espero que um líder de um partido, um político qualquer em campanha, tenha a mesma noção de rigor que depois se espera do artigo de um jornalista. E é por isso que eu também defendia que muitas vezes precisamos ter um bocadinho mais de tempo para, em vez de publicar o soundbite, e não queria agora estar a entrar em exemplos muito concretos recentes, mas em vez de entrarmos num soundbite, só um político que diz uma determinada afirmação sobre a sua, sobre aquilo que fez ou deixou de fazer, nós verificamos se isso foi assim ou não. É diferente, é claramente diferente aquilo que faz alguém que é político. Não se equiparam a um jornalista, portanto, alguém que é político faz propaganda nos seus momentos de propaganda, o jornalista estará lá como mediador, e é por isso que acho que é importante distinguirmos neste debate. E era isto que deixava.
Muito obrigada, Mafalda Anjo.
Muito obrigada. Bom, eu acho que estas duas intervenções foram perfeitas porque complementaram aqui o nosso debate com uma perspectiva completamente diferente, mas muito real do que é fazer jornalismo no país real, com as dificuldades que são, é evidente, muito maiores do que nos grandes grupos de comunicação social, nos grandes títulos. Eu aproveitava uma frase da senhora deputada Nilza de Sena, que no início dizia que mudou o ADN da informação, mas não mudou o ADN dos jornalistas, e eu acho que ainda bem. Na maior parte das vezes, de facto, ainda bem, porque o ADN fundamental do jornalismo não pode mudar. Este jornalismo que se faz de isenção de rigor e de proximidade, como foi o exemplo destes dois meios, vários meios, mas destes dois grupos locais, é fundamental, tem um papel fundamental e vai continuar a ser assim. O jornalismo vai continuar a existir e a ser feito. Temos é que discutir, sim, como é que ele não vai reduzir-se a um pequeno nicho, a um pequeno grupo de elite ao qual têm acesso muito poucos.
Muito obrigada, João Palmeiro.
Duas muito breves referências. A primeira, para juntar a minha voz ao que foi dito aqui pelos dois representantes dos meios locais, com uma simples lembrança, que é o Facebook encomendou um estudo à Universidade de Austin, no Texas, sobre o impacto das notícias falsas e das notícias e da desinformação na administração local. Nós seguimos muito nos Estados Unidos as eleições para o Presidente, um pouco as eleições para o Senado e para a Câmara do Representante, não sabemos absolutamente nada sobre os Senados ou as Câmaras de Representantes estaduais e ainda menos sobre as Câmaras Municipais ou o Poder Autárquico. E esse estudo mostrou uma coisa simplicíssima, que foi, à medida que iam desaparecendo jornais locais, ia desaparecendo o pluralismo ou a diversidade de candidatos às eleições municipais, acontecendo já que alguns municípios estão naquilo que nós cá chamaríamos comissões administrativas, por não ter aparecido nenhum candidato nessa circunscrição. A segunda questão é, talvez, pedir à Sra. Presidente da 12ª Comissão que, se possível, ainda antes das eleições para a Assembleia da República, que se faça aqui um debate sobre esta questão da sustentabilidade e dos apoios à imprensa em geral, mas, naturalmente, como aqui já foi referido, aos meios locais, que são aqueles que sofrem de mais perto as flutuações de todas as questões locais. Portanto, talvez ainda seja tempo para lançarmos para o debate das próximas eleições esta matéria. E muito obrigado aos dois que estiveram cá.
Muito obrigada. Cumpre-me agradecer todos os contributos para este debate. Encerramos aqui este primeiro painel e recomeçamos os trabalhos às 15 horas. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos nossos oradores e, se puderem continuar connosco da parte da tarde, será um gosto. Muito obrigada.